tem de trabalhar de uma forma diferente, mais difícil fazer a notícia, com se calhar ordenados muito baixos, que eu acho que são muito baixos em relação àquilo que mereceriam, e ainda por cima com a dificuldade que é a concorrência que hoje existe. Os diários digitais, as segundas janelas das televisões e das rádios fazem com que tudo isto funcione muito rápido e que nós próprios, como vos disse de início, estamos a escolher aquilo que queremos e não aquilo que nos querem vender, seja as notícias, seja os sapatos, seja o casaco, seja aquilo que queremos, porque nós, quando chegamos às vezes, quando vamos ao centro comercial, já sabemos o que é que está na loja e quais são as tendências e o que é que há e o que é que não há. Era isto, Sr. Doutor, peço imensa desculpa me ter metido no tudo, mas eu não resisti porque
Eu
é
vou
um tema que
embora.
eu gosto muito, mas queria agradecer e queria aqui finalizar e vou assistir aqui com todo o gosto ao resto aqui do nosso colóquio. Sr. Doutor, obrigado e obrigado a todos.
Nós passaremos para ali porque há uma apresentação gráfica da profissão de médico. Estamos ali mais confortáveis. Eu só para coadunar com algum realismo, eu amanhã irei para o Algarve a guiar e vou a caminho dos 86. Vou visitar a minha sogra, que tem 104. Portanto, e a minha neta mais nova tem 4. Portanto, é um gap de 100 anos, é este o desafio que temos atualmente. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Começo por agradecer o convite do Dr. Luís Barbosa, que me desafiou a estar aqui hoje a abordar este tema, que é um daqueles temas em que o risco de podermos ser criticados é sempre mínimo, porque o futuro ninguém conhece. Mas é para nós muito, muito importante pensarmos sobre ele. Agradeço as palavras e a representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, na pessoa do Dr. Matos Rosa, que me ia roubando praticamente a intervenção, porque não corresponde a um bom aperitivo para a minha intervenção, mas efetivamente eu estou aqui não por ser particularmente dotado ou ter uma grande ou profunda reflexão sobre o futuro da medicina daqui para a frente, mas efetivamente porque ao longo da minha vida tive hipótese de acompanhar alguns processos de mudança, alguns dos quais o Dr. Luís Barbosa foi conhecendo e que com quem temos nos últimos 20 anos trocado muita informação, feito algum trabalho em conjunto de reflexão. Mas pensar o futuro só é possível. Ou tentar contribuir para esse futuro e para as próximas gerações, se é possível, honrando as gerações anteriores. Nós não podemos ignorar toda a nossa histórica, quer humana, quer da medicina, e é o conhecimento, a boa compreensão do passado e compreendermos o que é que está hoje a acontecer no terreno, quais são as tendências que nos pode fazer delinear ou imaginar algo que vá acontecer nos próximos tempos. E isto penso que é importante, eu quando falo de futuro não é depois de amanhã, é a 15, 20 anos, com algum distanciamento, porque é preciso pensar a questão do futuro da saúde e da nossa sociedade, não na espuma dos dias, mas numa perspectiva de médio e longo prazo e tirar daí as suas ilações. Fiz algum esforço para arrumar ideias, espero que aquilo que trago aqui vos ajude a desarrumar algumas das vossas ideias e que vocês saiam todos daqui um bocadinho mais inquietos do que quando chegaram. Depois, nomeadamente, alguns de nós tivemos um almoço muito simpático, mas precisamos de nos inquietar sobre a forma como cidadãos poderemos intervir, de uma forma a não nos deixarmos condicionar demasiado pelas coisas que estão a acontecer e podermos ter uma intervenção ativa sobre elas. Esta foi a questão que, por trás deste algum trabalho que tive para estar aqui hoje a falar convosco, me acompanhou. Será que, se eu hoje tivesse que escolher medicina, voltaria a fazê-lo? Deixo a resposta para o fim, mas eu penso que, ao longo da exposição irão percebendo um pouco mais do meu sentido sobre esta questão. Tive a possibilidade e a riqueza de, ao longo da minha vida, de participar em alguns processos de mudança. Escolhi ser médico ainda adolescente, há cerca de 50 anos, porque pareceu ser a forma de conseguir congregar, em termos pessoais e em termos de realização pessoal, os meus interesses científicos com os interesses sociais. Há 50 anos era tudo muito diferente, mas havia... Era um país completamente diferente, mas já nessa altura havia e houve, da minha parte, uma enorme apetência para me interessar pela ciência e pela intervenção social. E entrei para a faculdade em 72, comecei a minha atividade profissional em 79, ano dos 40 anos, que faz agora 40 anos da institucionalização do nosso Serviço Nacional de Saúde, e ao longo... Ainda como estudante participei, já nesta fusão entre social e científico, trabalhei na Associação de Planeamento Familiar, depois fiz o batismo de voo profissional nos hospitais civis e no Serviço Médico à Periferia em Peniche, e depois, já entrando mais numa fase de formação, que foi toda feita nos hospitais civis, fui trabalhando em áreas que na altura eram novas. A oncologia, quando entrei para o hospital, para os hospitais civis de Lisboa, entravam todos os anos 3 mil doentes que saíam sem nenhuma abordagem terapêutica. Fazia-se o diagnóstico e pouco mais. É evidente que esta realidade mudou completamente. O mesmo acontecendo com as doenças autoimunes, não havia cuidados intensivos. E, portanto, houve, ao longo destes anos, e tive o privilégio de poder acompanhar um pouco na crista da onda todas estas mudanças, fui evoluindo e, a partir de certa altura, passei também a ter preocupações de organização, ou seja, como é que deveremos organizar a prestação de cuidados. Aí tive efetivamente o privilégio de, em 93, depois de ter passado também pelo Hospital Polivalente, ir abrir um primeiro hospital não público, completamente digno desse nome, que foi o Hospital dos Bancários, há 25 anos, e onde ainda me encontro, e com isso testar novas formas de organização, acabando com os velhos silos em que os serviços eram organizados por uma dotação de camas, e isso acabou, passaram a ser unidades de internamento com unidades funcionais, que é um modelo que neste momento se está a generalizar nos hospitais novos portugueses que vão abrindo, ao mesmo tempo que foi o primeiro hospital onde... O processo desde o início foi digitalizado, um processo clínico eletrónico, e portanto isso contribuiu também para uma alteração significativa da experiência, e foi um processo muito enriquecedor. Mas para além disso também acabei por certa altura trabalhar no lançamento dos seguros de saúde em Portugal, e portanto tenho e tive efetivamente e continuo a ter uma abrangência muito grande do que é aquilo que se vai passando no nosso sistema de saúde. Trago-vos aqui, só para exemplo, alguns dos dados, porque para além da reflexão e do trabalho pessoal, aquilo que neste momento está a ser produzido em termos de obras que refletem sobre o futuro da nossa sociedade e também da saúde, precisam de termos conhecimento delas. Curiosamente, e é isso que me parece-me que é importante realçar, é necessário irmos fora da medicina para percebermos o que é que vai acontecer à medicina. E destes livros, só por acaso, do António Damásio, que é um cientista básico, é médico, os outros não são engenheiros e são cientistas filósofos. Trago-vos, de qualquer maneira, estes dois, um dos quais, o Deep Medicine, que foi uma generosa oferta do Dr. Luís Barbosa para me estimular para preparar esta conversa convosco, que é dois livros que são feitos a partir de dentro da saúde, a partir de dentro da prática, de um cardiologista americano e de um homem, um inovador holandês, que reflete muito sobre as alterações, sobre o que é que vai ser uma saúde aumentada, nomeadamente pelas novas tecnologias, que curiosamente começou a sua carreira profissional como condutor de ambulâncias. Parece-me que é possível, quando olhamos para a evolução da medicina, que verificar que há um fio condutor do que é ser médico. A medicina tem sido, desde Hipócrates, Avicena, o João XXI, o nosso Pedro Hispano, os nossos médicos mais recentes, o Lobo Antunes, o Polito Valente, todos estes médicos foram médicos de formas muito diferentes ao longo da história. Mas há um fio condutor, que é o respeito pela humanidade da pessoa e a integridade do ato médico. E hoje, aquilo que está aqui em causa e o dilema que se põe é se este modelo vai continuar ou vai haver aqui um corte. Ou seja, se vamos continuar a ser tratados por pessoas quando tivermos doentes ou se haverá a hipótese, como alguns sonham, que as máquinas tomem conta da nossa saúde, digamos assim. Organizei a minha conversa em 6 pontos e pareceu-me que a compreensão dos primeiros 5 nos poderá ajudar a perceber efetivamente o que é que vai ser o futuro da profissão. Em ciência, o Dr. Matos Rosa já o disse de uma forma que eu, bem resumida, estão a acontecer coisas muito importantes. Talvez uma das coisas mais significativas para os doentes são o aparecimento dos medicamentos biológicos, que são medicamentos que não são feitos a partir de química, são feitos a partir das células ou das bactérias e que têm uma ação no nosso corpo muito a nível intracelular e mesmo das estruturas do núcleo, da mitocôndria. Portanto, são altamente sofisticados e estão a tornar doenças que até há tempo invariavelmente mortais, quer no cancro, quer nas doenças autoimunes, em doenças crónicas e tornar algumas das doenças crónicas, doenças praticamente imperceptíveis para quem, porque diminuem de uma forma extraordinária os sintomas e melhoram muito a qualidade de vida. Mas, para além disso, estão a acontecer alterações e avanços na genómica, na farmacogenética, na biotecnologia, nos biomateriais, com tudo o que tem a ver com próteses, lentes, na nanotecnologia e também na informática. Como um dos exemplos destes avanços na ciência, trago-vos aqui a hipótese que é provável que aconteça daqui a pouco tempo, 4, 5, 10 anos, que é passarmos de um teste que hoje todos os bebés, na Europa e em Portugal, é pela contagem dos testes feitos aos bebés nos primeiros 3 dias, que nós temos uma ideia de quantas crianças nascem em Portugal, e que é um teste que permite detectar 24 doenças hereditárias e 2 congénitas, e que tratadas modificam completamente, desde que foi instituído, foram feitas 1600, e foi, penso que em 1990, foram detectadas 1600 crianças que puderam ser tratadas e com isso ter vidas perfeitamente normais. Mas vamos poder passar a ter, à nascença, o código genético. E o código genético vai poder determinar, para cada um que nasce, quais são os riscos de doença. E uns mais para hipertensão, outros mais para diabetes, outros mais para cancro, outros mais para doenças autoimunes, e com isso começarmos logo muito precocemente a intervir no sentido de que não haja ou que haja menos doenças. No entanto, isto é o reverso da medalha, que é, e temos sempre, pensando nestes avanços da ciência, pensar que isto é uma balança e encontrar o equilíbrio nem sempre é fácil, que é a tendência a que só nascem pessoas perfeitas, com códigos genéticos de super-homens e sem defeitos e sem problemas. E toda a tentativa, que também é hoje teoricamente possível e já com alguns avanços muito importantes em laboratório, da manipulação genética, de termos seres quase perfeitos. Mas, e a ciência também nos diz, que não é só importante o código genético, é também muito importante o código postal. Ou seja, onde vivemos, quais são as nossas condições sociais, quais são as ambientais, climáticas, tudo isto tem e vai cada vez mais ter importância na nossa saúde. Um segundo capítulo, e talvez aquele onde estamos também a mexer mais, e aquele que mexe mais connosco e que eventualmente temos mais impacto, nomeadamente nos média, é que passa com os avanços a nível da inteligência artificial. Nomeadamente, todos os dias temos notícias dos carros sem condutor, com condutor, como é que vão ser, que riscos. E tudo começa em 96, quando o Deep Blue da IBM ganha uma série de jogos de xadrez ao capitão Garry Kasparov, mas a partir daí nunca mais deixaram de produzir computadores cada vez mais potentes. E em 2016 o AlphaGo conseguiu também vencer o jogo Go, que é um jogo muito de estratégia, muito complexo e muito que poucas pessoas, pelo que eu percebo, no mundo dominam. E foi também aqui um avanço muito, muito grande, ou pelo menos foi muito noticiado como sendo, demonstrando as potencialidades da inteligência artificial. A IBM tem investido bilhões de dólares na produção de supercomputadores, dos quais o mais conhecido é o Watson, o Dr. Watson, que ficou conhecido por, em 2013, ter ganho um jogo de televisão de perguntas e respostas, porque acertava tudo contra todos os melhores concorrentes, os campeões nos Estados Unidos destes jogos. E a partir de 2015, a IBM, e portanto isto é tudo muito recente, quando nós percebemos o impacto de todas as coisas estão a acontecer muito depressa, mas têm 5, 6 anos. Desde 2015, a IBM tem apostado em ter computadores que venham ter um papel extremamente importante, e penso que mais à frente nós iremos perceber porquê, na área da saúde, como sendo uma área económica extremamente importante. E conseguiu em 2015 que este computador digerisse 15 mil milhões de folhas de páginas de conteúdo médico, dados, histórias de doentes, imagens, literatura e faturas. Portanto, tudo, ele consegue ler tudo. No ano a seguir, foram introduzidos dados de 100 milhões de pacientes, e com isto, esta máquina que consegue criar padrões, consegue definir para algumas áreas, nomeadamente da imagiologia, da anatomia patológica e da dermatologia, consegue ter bases de dados poderosíssimas, com as quais consegue confrontar em escassos segundos um raio-x, um TAC, uma fotografia de pele, e com isso propor um diagnóstico. E quando, fazendo testes com peritos, dermatologistas, no caso da pele, com imagiologistas, o grau de segurança e de fiabilidade do computador é impressionantemente superior e fiável em relação aos peritos. E isto é algo que leva a imaginar que seja possível darmos um salto que é verdadeiramente disruptivo em medicina, no sentido de a medicina, nomeadamente na área do diagnóstico, deixar de ser uma arte e passar a ser uma digital data-driven ciência, ou seja, uma ciência a partir de megadatos e de informação. Mas para além desta medicina dita dos padrões, hoje aquilo que está a acontecer em termos de saúde mental também é muito surpreendente. Hoje é possível que, através de instrumentos que trabalhem a voz, que recebam a voz, conseguir haver algoritmos que percebam pelo tom de voz, pela fluência, pela velocidade, pelas várias nuances da voz, perceber se a pessoa está deprimida, ou se tem um stress pós-traumático, ou se está ansiosa. E mais do que isso, já há algoritmos para fazer terapia cognitiva comportamental, e o que, nomeadamente, se considera, por alguns autores, que poderá ser muito importante para o acompanhamento ou para o apoio, pelo menos fases iniciais, de jovens que fogem dos sistemas, que não querem contactar com pessoas, mas que acabam por lidar bem com os devices, porque isto pode ser feito a partir de um telemóvel esperto, um smartphone, um iPhone ou outro qualquer. Mas mais do que isso, estamos numa fase em que com a ajuda da inteligência artificial e das neurociências, já existem e foram utilizados pacemakers para tratar a depressão, que é algo que nos deixa completamente deslumbrados, porque todos em medicina há muitos anos que conhecemos os pacemakers para, e as várias variedades hoje de dispositivos para tratar problemas cardíacos, que são problemas de eletricidade, muitos deles, mas também o passámos há uns anos a utilizar pacemakers para controlar a doença de Parkinson, que é uma doença altamente incapacitante, e com pacemakers específicos para o sistema nervoso conseguir que as pessoas tenham uma vida quase normal, mas neste momento já há esta hipótese de haver pacemakers, entre aspas, dispositivos, implantes que possam atuar sob a depressão. E mais extraordinário ainda é a existência hoje de capacetes, curiosamente desenvolvidos, pelo menos nos Estados Unidos, pelo Exército e pelos os serviços de inteligência artificial que trabalham com o Exército, para aumentar a capacidade de concentração e da ação dos militares. Porque conseguem isolarem-se de tudo, nós todos não conseguimos estar quietos mentalmente. Estamos ao mesmo tempo a pensar em três ou quatro coisas, estamos a fazer uma tarefa e dispersos e divididos. Nós começamos por ter dois cérebros, que cada um funciona para o seu lado e que tem algumas conexões que umas vezes funcionam melhor ou pior, mas com estes capacetes, e quem os experimentou descreve situações perfeitamente alucinantes no sentido de conseguirem realizar tarefas que não conseguiriam realizar noutras situações. O reverso da medalha. Há empregadores chineses que estão a utilizar estes capacetes para controlarem os seus empregados e saberem da sua rentabilidade e da sua atenção ao que estão a fazer. Portanto, estamos a viver tempos verdadeiramente alucinantes. Trago-vos aqui algo que também vai certamente ter um grande impacto na nossa vida, e nomeadamente na área da saúde, que é o célebre Alexa da Amazon, que é um dispositivo relativamente pequeno, aqui não dá, mas será pouco maior, provavelmente, do que maior em altura, um bocadinho mais, mas com dimensões relativamente pequenas, mas que é uma interface de voz com um sistema informático poderoso que permite fazer coisas como lembrar-nos que temos que tomar os medicamentos, ou que temos que fazer exercício, ou que temos que beber água, ou que saber perguntar-lhes como é que está o trânsito para vir para aqui, se o tempo vai se chover, se não vai, e por aí fora. Quer dizer, é algo que... E hoje é algo que já se pode encomendar na Amazon, não há... mas que vai certamente ter, em termos de saúde, nomeadamente pensando na população idosa, que pode, nomeadamente, se perceber, se houver alguma coisa, poder pela voz acionar um pedido de ajuda, ou se não há respostas aos estímulos que está programado para já tomou comprimido, não tomou comprimido, e se não há resposta, isso pode servir de sinal de alerta e acionar mecanismos de contacto físico e intervir para tentar perceber o que é que está a passar. É evidente que, em termos de telemedicina, em termos de telesaúde, de educação para a saúde, a utilização de devices que permitam saber o que é que se está a passar connosco hoje, e há tecnologia em qual as indústrias portuguesas colaboram, em que uma camisola interior pode ter sensores para cardíacos, sensores para a frequência respiratória, sensores até para a glicémia, sensores para a saturação de oxigênio, e portanto um doente está em casa com uma doença respiratória crónica, se começa a receber-se no central onde está referenciado que há ali alterações, não esperar que ele fique muito mal e que vá à urgência passar 3 dias e olha, preciso fazer mais oxigênio, vamos passar por aí para ver o que é que se passa, se calhar está a fazer uma infecção. E, portanto, estamos a ter de soluções que, se forem bem utilizadas, poderão ser efetivamente muito importantes. Apresento-vos aqui, só por curiosidade, o pequeno doutor, o Xiaoyi robô, que é um robô chinês que passou no teste de certificação para o exercício da medicina na China. Isto é algo que nos faz pensar duas vezes, mas se nós pensarmos o que é a China, com os seus 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, em que tem áreas enormíssimas onde não há nenhuma cobertura médica, o poder ter alguns dispositivos que ajudem a resolver alguns problemas às pessoas poderão ser possíveis. E, portanto, para acabar a parte da técnica, não deixar de falar da cirurgia assistida por robótica, que é realmente um grande avanço, porque permite cirurgias precisas, muito menos mutiladoras e com enorme segurança para o doente, e com o facto fabuloso que o cirurgião não toca no doente. Aqui estão na mesma sala, um pouco ao lado, mas podiam o cirurgião estar nos Estados Unidos e o doente em Portugal, ou vice-versa. Porque, nomeadamente com as tecnologias 4G e 5G, a comunicação é muito rápida e, portanto, é perfeitamente. Dei-me conta que, quando passei pelo Watson, esqueci de dizer algo que me parece também interessante e faço aqui uma marcha atrás. Uma das coisas que os supercomputadores estão a permitir e que são extremamente importantes é passarmos a ter experimentação ou testes in silico, que é, até agora em medicina, nós, quando tínhamos uma hipótese, íamos para o laboratório e testávamos in vitro e depois in vivo, muitas vezes, primeiro nos animais e depois no humano. Hoje, a tecnologia existente permite fazer logo um número enorme de simulações e pôr logo de parte uma série de hipóteses que estão condenadas em sucesso e que anteriormente tinham passado por um processo completamente diferente. Portanto, esta noção, e que para mim também é nova, do teste in silico, é extremamente interessante. Acabo esta... Faltam 5 minutos, estou um bocadinho atrasado. Acaba com esta frase, que é o percebermos que a inteligência artificial não, tem um pouco de artificial. É algo feito por humanos, para ser trabalhado e comandado por humanos e para humanos. E que, por outro lado, esta frase do professor Jorge Calado, sobre que constatamos hoje, acariciamos mais o telemóvel do que, muitas vezes, quem amamos. O que é que se passa com a cidadania? Aqui, e pedindo já 5 minutos de tolerância, como é que vamos lidar com os algoritmos? São questões filosóficas. Nós podemos estar perante um algoritmo, e é pensar no Spotify, se nós programamos 3 ou 4 ou 5 músicas, e se estamos entretidos, a Spotify começa-nos a dar a música que nós gostamos de ouvir. E portanto, esta capacidade de facilmente nos deixarmos manipular ou influenciar. E o que é verdade é que já me aconteceu estar horas e dizer, parece que fui eu que escolhi isto. É algo de... Portanto, pode-nos ajudar, pode-nos manipular, pode-nos substituir. Como vamos lidar nesta época da quarta revolução industrial com o sofrimento? Continuará a ser uma questão de sorte ou azar? Estamos a ver que vamos poder ter aqui muitas armas para inverter isto. E como é que vai ser a responsabilidade social? Vai ser cada um por si ou vai ser uma responsabilidade coletiva? Mas se é coletiva, o que é que a sociedade nos vai cobrar? O que é que está acontecendo na China com o modelo de crédito social e de código de governabilidade? Se eu me porto bem e ando tantos passos e como as coisas certas, posso viajar em primeira classe, ter viagens de avião, comboio de alta ou até tratamento em hospitais topo de gama. Se me porto mal, sou penalizado, não... Portanto, e o que é que a Amazon está a fazer com os nossos dados? E no meio disto tudo, ainda vai haver livre-arbítrio? Ainda vamos ter capacidade para decidir alguma coisa? Como é que vamos impedir que o nosso cérebro seja tomado pelos hackers? O que se passou com as eleições nos Estados Unidos e no Brexit torna muito presente estas questões. E a questão principal vai ser perceber como é que vai ser o doente do futuro. como estávamos ao almoço a falar, a cibercondria é algo hoje muito presente na nossa realidade. Os doentes chegam-nos com muita informação e sem nenhum conhecimento ou com conhecimento, porque depois a informação é dada sem critério e sem filtros. E filtros no sentido de elaborado, não de esconder, porque hoje é impossível esconder o que quer que seja e defendo que os doentes devem ter toda a informação. E a tendência hoje é, claramente, para a medicina centrada no doente e a partir do doente, e só os doentes é que sabem o que é estar doente e o que é que querem quando estão doentes. E nós, em termos de saúde, muitas vezes queremos antecipar e muitas vezes as nossas expectativas não são as expectativas do doente e andamos muitas vezes em contraciclo. Há aqui, parece uma oportunidade, nomeadamente na Europa, com a Regulação Geral de Proteção de Dados. Pela primeira vez, há uma regulação que define claramente que todos os dados são do doente e que são propriedade do doente e que só o doente a eles é que deve ter acesso. Isto é algo que nos parece ainda estranho e hoje o que acontece nas nossas instituições é que todas têm um bocadinho da nossa história, o consultório tem uma parte, o centro de saúde tem outra, as vacinas estão do outro lado, o hospital A tem uma parte da história, o B tem outra, e a informação não está nem arrumada, nem sistematizada, de uma forma que alguns países, e isso é importante que também se saiba, como na Estónia, na Finlândia e na Suíça, já começam a ter sistemas com blockchain encriptados que garantem a segurança dos dados e o acesso no telemóvel ou no computador aos dados. E o doente fornece esses dados ao médico ou ao profissional de saúde que quer e não andam, não são propriedades das instituições. Mas, ao mesmo tempo, estamos perante também as situações da medicina antecipativa, que é tratar ainda antes de haver doença só porque há alterações genéticas, e ao mesmo tempo temos movimentos sociais que apontam para uma desmedicalização da vida, como a questão dos partos e como a questão da recusa de... E passei agora a queimar o tempo e vou acelerar um bocadinho nesta parte. Nós temos uma longa história de modelos e formas de organização de saúde. Atualmente, os modelos que estão no terreno promovem a desospitalização da doença, através, nomeadamente, da cirurgia de ambulatório, da hospitalização domiciliária, dos cuidados paliativos e continuados fora de instituições hospitalares e reservando os hospitais para as situações hiperagudas e de cuidados intensivos. E algo que aqui, há 30 anos, penso que todos terão visto episódios da série Yes, Minister, há um episódio onde vai visitar um hospital que tem imensa gente, mas não tem um único doente. Está completamente vazio. Isso todos rimos, mas hoje efetivamente acontece que nos Estados Unidos, e isto é um hospital em São Luís, há 300 profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, que monitorizam e acompanham remotamente a doentes, desde os doentes que estão em casa até doentes que estão internados em aquilo que seria entre nós os lares de terceira idade, hospitais normais ou cuidados intensivos. Fazendo consultas de telemedicina, temos aqui um jovem de 83 anos que está em contacto com o seu médico e que tem no dedo um saturómetro que permite perceber como é que está a sua frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, e por outro lado ter painéis como este em que se percebe que se está a controlar o que é que se passa com doentes numa unidade internada. Outra noção que é extremamente importante é percebermos que hoje saúde é logística. 80% da atividade em saúde são atividades de apoio à clínica. Aquilo que hoje ocupa na saúde os médicos, os enfermeiros, é relativamente pouco. O problema é os transportes, é a limpeza, é a segurança, é a higiene, é o aquecimento, é a organização. Qualquer ato cirúrgico tem entre 40 a 50, depende das cirurgias, passos que têm que ser dados, desde a consulta inicial, a consulta de anestesia, as análises, a marcação, a chegada ao hospital, o banho cirúrgico, até ao recuo. Portanto, todo este encadear de processos que são organização pura e que são aqui onde nós podemos ter, efetivamente, muitos ganhos. Se nós tivermos isto tudo muito bem organizado, podemos ter muito menos desperdício. Por outro lado, e também indo um pouco ao encontro que o Dr. Matos Rosa falava, hoje não há grandes empregadores, ou não há grandes empresas, mas, nomeadamente nos Estados Unidos, um em cada oito americanos trabalha na área da saúde, que é algo, ou seja, pela primeira vez, as profissões ligadas à saúde ultrapassaram aquilo que é chamado retalho. E, portanto, temos aqui, para o século onde vivemos, a importância da saúde não vai passar e vai ser cada vez mais uma atividade de primeira linha, e por isso é que nos Estados Unidos o PIB da saúde está próximo dos 19%, nós estamos nos 9%, mas é da conjugação destes dados todos que temos que perceber que os saltos que vamos ter que dar. As organizações eventualmente estejam um pouco mais atrasadas, não precisam dar todos os passos, podem dar saltos. Assim como a China passou do pombo-correio para o telemóvel em muitas áreas, nós na saúde também podemos. E como já está também curiosamente a acontecer da China, aquele hospital virtual que eu há um ano tomei conhecimento, aqui há dois ou três meses percebi que na China já tem 40. E isto para eles, que não têm tantos médicos nem tantos cuidados, acabam por conseguir chegar muito mais. E por outro lado, em África, nós não temos bancos, não temos multibancos, e o telefone serve nos mercados para pagar as couves, as batatas, os animais, por contacto direto. Portanto, há aqui, para percebermos que se vamos estar à espera que toda a gente chegue pelos mesmos espaços e pelos mesmos caminhos, não. Há aqui claramente saltos que estão a ser dados. E cheguei finalmente aqui à situação, o que é que está a acontecer aos médicos. É uma profissão ultra fragmentada, temos 50 especialidades, 19 subespecialidades, não sei quantas competências, em burnout. O que é verdade é que há 30 anos, cada consulta demorava pelo menos meia hora, agora nos Estados Unidos, e cá também, estão a demorar 7, por isso é que acaba, e metade desses 7 ou 5 são a preencher formulários e a introduzir dados nos ecrãs e nos teclados, porque tem que ficar tudo registado e tudo de uma forma muito... É preciso ter a noção que na saúde a introdução da informática e dos registros clínicos foram feitos a pensar na faturação e que por acaso depois tinha dados clínicos associados, o que é... Mas só agora é que nós estamos todos a tomar consciência do impacto que isto tem. E portanto é uma profissão em perda de notoriedade, em perda de remuneração, litigância constante, porque as expectativas estão frequentemente abaixo daquilo que os médicos e as instituições, os médicos são os front offices, na maior parte dos casos das instituições, se as instituições não dão toda a resposta, serão eles que, estando na primeira linha, são responsabilizados pelo que acontece. E, em alguns casos, há razão para isso. Fim deste modelo de escolha do médico pelo doente, porque passou a haver o princípio do terceiro pagador, há sempre alguém que medeia a relação médico-doente, os médicos tendem a ser assalariados com remuneração variável e pago por ato. E, portanto, mais uma vez aqui a velha questão, as grandes organizações vão querer ter pessoas a tratar médicos ou vão ter um serviço de manutenção que pode ser operado por máquinas. E qual a atitude do médico? Vai ser uma atitude de resignação ou de superação? Vai os médicos conseguirem utilizar as ferramentas da inteligência artificial para ter uma medicina centrada na pessoa e mais empática, ou libertarem-se de uma série de tarefas que a inteligência artificial, nomeadamente com aquilo que falávamos há pouco, a questão dos ecrãs, se em vez de ecrãs passarmos a ter o Alexa que grava a consulta e que depois a traduz e a registra no diário clínico, vamos ter um salto, e isto é tecnicamente possível. É, queremos pensar como é que isso vai ser feito. E, portanto, a inteligência artificial pode-nos libertar da escravatura dos teclados, dos registros burocráticos e termos mais tempo para a medicina, para a empatia e para uma melhor comunicação. E, portanto, isto vai implicar certamente uma profunda reorganização das especialidades. Algumas terão eventualmente que desaparecer, outras irão se adaptar, como nos exércitos, em que a tecnologia permitiu diminuir brutalmente os efetivos militares e concentrar em corpos de elite, estando aqui um general que tem, posso estar a dizer coisas menos corretas, mas o que é verdade é que a medicina vai funcionar daqui para a frente, não precisamos provavelmente ter tantos médicos como temos hoje em relação ao número total de trabalhadores da saúde ou técnicos de saúde, precisamos é ter realmente com funções bem definidas, porque hoje, efetivamente, quando vemos a prática, muitas das tarefas são burocráticas, são administrativas, são desde atender telefones a outras coisas. E aqui, quer a enfermagem, quer os psicólogos, quer os técnicos de diagnóstico, podem vir a ter um papel importante. Muitos dos atos técnicos que são feitos hoje por médicos, a começar pelas endoscopias, há muitos anos que na Suécia as endoscopias são feitas por enfermeiros, porque a dimensão é tal que um doente, para ter que ir 500 ou 600 quilómetros, vai já com a endoscopia feita, se for normal, claro que estão treinadas, sabem o que é que estão a fazer. A mesma coisa, desde sempre, as enfermeiras fizeram partos e, portanto, há um conjunto de dados que podem e deverão ser responsabilidade. A mesma coisa com os técnicos de diagnóstico. Os técnicos de diagnóstico, nomeadamente de cardiologia, fazem perfeitamente e sabem interpretar perfeitamente ecocardiogramas. Portanto, há muita coisa que pode ser feita. Vamos precisar ter médicos que sejam integradores e que sejam sintetizadores de informação e que sejam pivôs e que ajudem a aliviar e a cuidar do sofrimento. E aí parece-nos que este tipo de médicos, que são aqueles que abrem e gerem o percurso dentro do sistema, são, na prática, aqui os sucedâneos do que hoje são os internistas, os médicos de família, os neurologistas, os psiquiatras. E este papel de alívio do sofrimento e da presença vai-se fazer de múltiplas maneiras e uma delas é o sentimento dos doentes que terem um médico sempre presente. Sempre presente que é o ter o acesso fácil. Hoje não faz sentido as pessoas não poderem ter, e como já em muitos setores vão tendo, contacto fácil através da telemedicina, da videochamada, do e-mail, do telemóvel, do WhatsApp e do Skype. E isso vai permitir algo que é uma medicina com empatia, em que a presença, a capacidade de ouvir, o comunicar e o toque humano serão fundamentais para uma medicina de qualidade e que irá permitir diminuir o erro e aumentar a segurança dos doentes. Por muitos dos erros que nós que cometemos é por cansaço, é por saturação e são erros humanos, não são muitas, a maior parte de erros técnicos. E este é o penúltimo, formação clínica. Do futuro, temos que pensar como é que vai ser. É evidente que a própria formação vai e o avanço das ciências é muito rápido, mas vamos ter que formar médicos orientados para o doente e não para a doença, com skills em inteligência emocional, comunicação, mas também que saibam saber o mundo em questão e, portanto, precisam de dominar informação sobre data science, bioinformática, biocomputação, pensamento probabilístico e também, claro, inteligência. E estou a acabar, e a minha resposta à pergunta é sim, porque se mantêm os mesmos valores, os mesmos interesses, e porque acho que a nossa sociedade precisa de médicos para continuar humana. E peço desculpa pelos 10 minutos que ultrapassei.
Cada um dos pontos daria para várias sessões. Eu vou apenas, para não tomarmos mais tempo, eu vou seguir a ordem que está aqui no nosso programa e, portanto, agora será o futuro da profissão de professor com o professor Mário Avelar.
Muito obrigado. Se permitem, irei falar de pé e se me permitem a esta audácia revolucionária com os casacos apertados. Eu queria começar por dizer o seguinte. Na minha adolescência passo por uma fase particularmente difícil, problemática, que é a decorrente do fim dos Beatles. E estava eu, portanto, ainda nessa fase, ainda profundamente traumática, quando, como diria o Tom Hanks, uma vez ele disse-me, graças a Deus apareceram os Monty Python. E E eu queria dizer exatamente isso. De facto, há um episódio dos Monty Python em que eles passam a vida a dizer de vez em quando "And now something completely different." E depois, de facto, desta intervenção, o que eu queria dizer é "And now something completely different." Porque aquilo que eu tenho para vos apresentar será, digamos, que não terá nem esta vivacidade, nem se quiser o tipo de ethos que foi apresentado. Eu queria começar por esclarecer de imediato isto. A especificidade que eu quero tratar aqui a nível da profissão do professor não é do professor em geral. Aliás, eu devo dizer que até ao princípio, até às 3 horas, tive sempre um bocado de receio. Não sabia se o Dr. Mário Nogueira ia estar aqui ou não, por causa daquilo que eu poderia eventualmente dizer. Mas, de facto, portanto, não é do professor em geral, não é do professor daquilo que antigamente se chamava a instrução primária, do ensino básico, nem sequer nem do ensino secundário, nem sequer do ensino superior, é do universitário e dentro do universitário muito mais preocupado com a área das humanidades. Portanto, este é um esclarecimento prévio. Quando eu comecei a fazer o curso de mestrado, naquela altura foi em 1981, foi o primeiro curso de mestrado que houve em Portugal na área de estudos anglo-americanos. Isto para esclarecer, eu sou de uma área profundamente popular hoje em dia, estudos americanos. Portanto, como devem calcular, sempre que digo onde que começam logo a perguntar pelo Trump. Portanto, os cursos demoravam cerca de 4 anos, ou seja, mais do que um doutoramento hoje. E uma das coisas que nos diziam era, contávamos a anedota de um indivíduo que tinha escrito 16 volumes sobre o último anel da tromba do elefante. E diziam-nos, para uma tese tens que ir à procura do último anel da tromba do elefante, é sobre isso que tens que falar. E, portanto, o meu último anel da tromba do elefante tem a ver com a experiência do professor universitário e com o professor universitário hoje, muito especificamente nesta área das humanidades, como eu tentarei demonstrar um pouco mais adiante, não se confina, aliás, poderá, e aliás, creio que em certa medida esta intervenção comprovou isso, não se irá confinar à questão das humanidades. E o primeiro aspecto que eu gostava de referir é que, de facto, vivemos uma época de óbvia transição, uma época de inquietação e de angústia. Isto é uma afirmação de um senhor inglês chamado Edward Bulwer-Lytton, que poderá ter sido, que já ouviram certamente, que muitos de vós tereis já dito, certamente. O que é curioso é que esta afirmação, feita num livro dele intitulado England and the English, não tem a ver com o Brexit, foi escrita em 1836. E este era um aspecto para o qual eu queria, sobre o qual eu gostava de refletir convosco e que tem a ver exatamente com a questão da mudança de paradigma. Isto é, nós temos muito a tendência para pensar no nosso presente como tudo o que está a acontecer agora fosse radicalmente original, e eu queria propor-vos exatamente uma reflexão num tempo mais alargado. Isto é, será que nós estamos já num novo paradigma, ou será que nós ainda vivemos o mesmo paradigma, que foi o paradigma que se iniciou em finais do século XVIII, com a Revolução Americana, com a Revolução Francesa, e posteriormente, já no princípio do século XIX, com a Revolução Industrial? Será que mudámos de paradigma? Ponto de interrogação. Este é um aspecto que me parece importante. E porque great minds think alike, nada de um pouco de narcisismo, eu vou pegar exatamente no Søren Kierkegaard, que foi exatamente a sua primeira citação, até parece que estávamos combinados, mas não é apenas porque somos brilhantes ambos, portanto, digamos. Ora bem, há uma frase do Kierkegaard, 1846, um livro de 1846, o livro em português intitula-se Postscriptum, final não científico às migalhas filosóficas, em que ele refere o seguinte: de ter um homem na rua e falar com ele não é tão difícil como ter que dizer uma coisa qualquer a uma pessoa que passa, continuando a andar, sem nos determos, nem deter o outro, sem querer obrigá-lo a seguir o nosso caminho. Antes, pelo contrário, insistindo para que ele siga o seu, esta deve ser a relação de um ser existente com outro ser existente. É evidente que se isto fosse escrito hoje em dia já teria de ser completamente diferente, teria que ser escrito de ter um homem ou uma mulher ou alguém com outro género que eventualmente não está identificado, portanto demoraria certamente mais tempo a, a completar, mas isto era o Kierkegaard, enfim, com todas as suas limitações, como é evidente, não tinha ainda pensado nestes problemas, na primeira metade do século XIX. E eu cito isto porque é uma frase que eu já que eu tenho utilizado ao longo dos anos, que utilizei, por exemplo, já há alguns anos atrás, na minha tese de doutoramento, porque nesta frase eu encontro aquilo que eu defino, aquilo que, aliás, que eu entendo que deve ser, que era no tempo de Kierkegaard, que foi ao longo do século XIX, continua a ser, na minha perspectiva, aquilo que deve ser o processo educativo. Efetivamente, aquilo que acontece na nossa vida é exatamente isto. Durante um breve período de tempo, nós cruzamos com alguém. O que é que acontece durante esse cruzamento? Como é que esse alguém é por nós influenciado? Como é que nós somos influenciados por esse alguém? Ainda ontem, conversa com umas pessoas, eu dizia que foi preciso ter agora filhos, já com 30 anos, 30 e tal, para perceber uma canção, que era uma canção da minha juventude, dos Crosby, Stills, Nash, acho que era do Graham Nash, uma canção em que eles diziam teach your parents well, tal, 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 e entre uma altura dizia teach your... eles diziam teach your children well, exato. E em determinado momento diziam teach your parents well. E eu confesso que na adolescência aquilo me fez imensa confusão, não percebia como é que os filhos podiam ensinar os pais. Muito mais tarde, já com, eu percebi porque é que isto poderia efetivamente acontecer. Ou seja, a questão que aqui está em causa é que há um encontro muito breve no espaço e no tempo, e esse encontro irá determinar a alteração do percurso. Como é que isso acontece? Desde logo, subjacente a esta frase, subjacente a esta ideia, está uma questão ética. E eu vou citar toda uma série de autores, nomeadamente portugueses, que fazem parte de... Não, são autores que, nos quais eu tenho encontrado uma preocupação face a este tipo de problemas em áreas completamente diferentes. E começo por citar exatamente um senhor que é professor na Universidade Católica, que é filósofo e que é teólogo também, chama-se Américo Pereira, em que ele diz o seguinte: se se retira a realidade ética a um ser humano, sobra exatamente o quê? E desta frase do Kierkegaard está exatamente subjacente aquilo que para mim é uma, perdão, uma questão central a nível do processo educativo, que é a relação ética. Houve um episódio passado há muitos anos na Faculdade de Letras, quando eu estava a lecionar lá, uma aluna que perguntou como é que ia ser o texto, eu expliquei que tinham que analisar um texto, fundamentando, dando as suas opiniões, e ela começa a rir, assim, está a falar a sério. E eu assim, claro, então tem que dar a sua opinião, argumentar, justificar. O fundamental, no fim, é que surja a sua opinião, fundamentada. E ela assim, mas o professor está mesmo a falar a sério. E é engraçado porque é daquelas imagens que ainda tenho hoje em dia, já se passou há uns 30 anos. E eu disse que sim, e ele disse, mas uma boa parte dos seus colegas o que querem é que a gente debite o que eles disseram nas aulas. Ora bem, isto é um aspecto que me parece importante e que tem subjacente a esta questão que eu queria aqui apresentar e defender. A questão ética é central ao processo educativo. Foi no passado, e eu acho que é imperiosa no presente. Esta expressão introduz ainda um outro aspecto, que é o aspecto do instante. Já o referi antes, mas queria acentuar muito brevemente. Aquilo que acontece no processo educativo acontece num tempo de transição. É fugaz. É fugaz e, ao mesmo tempo, é também particularmente relevante em termos da alteração do olhar, pelo menos de um dos sujeitos, mas, se o Graham Nash tinha razão também, também naquele que é o destinador do processo, ou seja, do professor. Portanto, há alterações que acontecem exatamente nesse instante, e isso, sendo um instante, implica também uma pausa. E aqui eu vou citar uma vez mais, neste caso é um artista gráfico português, Mário Linhares, que tem trabalhado com a Companhia de Jesus a nível de programação de exercícios espirituais. E o Mário Linhares refere o seguinte em relação à questão da pausa. Ele diz, lentidão na aprendizagem é sinal de necessidade especial, adaptação específica, alocação de recursos e estratégias pedagógicas diferenciadas, ou seja, um esforço acrescido além do ritmo expectável. Ainda neste mesmo contexto, também a velocidade cria necessidades. Veja-se o caso dos alunos sobredotados e a sua inadequação ao ritmo do grupo. Contudo, estas características são vistas quase sempre de modo positivo, numa ideia de entendimento superior e de algo a que se aspira a chegar. Até no acesso à informação, a banda larga é sempre objeto de desejo. E o termo banda lenta não é sequer vocabulário. Mais e mais rápido parece o lema da atualidade. Enquanto lentidão tecnológica é menos, é ficar desatualizado, não conseguir fazer o último upgrade e, por consequência, não acompanhar o grupo, estagnar. Aquilo que eu estou aqui agora, que eu vos quero trazer, é exatamente a importância, de facto, de ir contra a corrente a este nível. E de chamar a atenção, exatamente, para a importância da pausa, do momento de paragem, de reflexão. Há uma frase, permitam-me, eu, talvez por formação anglo-saxónica, estou sempre a citar a música popular inglesa, uma frase do antigo Beatle, do George Harrison, que dizia "It's gonna take time, it's gonna take plenty of time, it's gonna take a lot of precious time to do it right, child." E, de facto, esta questão do tempo e da pausa é muito importante. E nós vivemos um ethos que fala sempre da celeridade. É importante andarmos depressa, é importante mostrarmos que estamos sempre ocupados. No entanto, já no século XVIII, o Benjamin Franklin, num texto notável, que é a autobiografia dele, quando dá uma série de instruções de comportamento ao seu filho, uma das coisas que ele diz é fundamental o seguinte, nunca andes devagar. Porque se andares devagar, as pessoas pensam que tu és indolente, que não tens nada que fazer. Portanto, é importante que tu andes sempre depressa. E segundo, deves andar sempre com uma pasta. Podes meter o que quiseres lá dentro. Mas é importante que as pessoas vejam que tu andas com qualquer coisa na mão, portanto, que estás também ocupado em qualquer coisa. Ora bem, esta questão é importante, ou seja, a de que é fundamental com que meios, iremos ver a seguir, mas é importante pensar que temos que recuperar uma certa noção de tempo. E uma certa noção de escuta. Vou citar-vos agora um senhor que faleceu esta semana, chamado Jean Vanier. Nas 10 regras para a vida, ele conta este exemplo. De uma responsável na Austrália que trabalhava junto de pessoas no meio de prostituição para as ajudar a sair dela. Um dia ela estava num parque em Sydney e havia um jovem prestes a morrer de overdose. E as suas últimas palavras foram: tu quiseste sempre mudar-me, nunca me quiseste encontrar. E conclui Jean Vanier, porque encontrar é escutar. E este é um dos aspectos para os quais eu queria chamar a atenção. Nesse processo de encontro que fala o Kierkegaard, nós estamos a ouvir a alteridade. Nós estamos a ouvir o outro. E temos que saber ouvir o outro. E não podemos estar a ouvir o outro se estivermos a mexer no telemóvel ao mesmo tempo. Aliás, é muito engraçado em termos das regras de educação, que se nós estivermos, aqui há uns anos, estivéssemos numa reunião e enquanto alguém está a falar, puxássemos do jornal e começássemos a ler o jornal, então, assim, mas falta de educação, não é? No entanto, hoje em dia, o outro está a falar e nós continuamos a ler o jornal, só que estamos a fazê-lo no tablet. Portanto, isto é muito importante, a questão da pausa, a questão do tempo, a questão do silêncio, a questão da atenção ao detalhe. Há um livro que me influenciou muito nos últimos anos, escrito por um historiador de arte francês, Daniel Arras, que se intitula Le Détail pour une histoire rapprochée de la peinture, em que ele aborda exatamente a importância que os pormenores podem ter na construção do todo. Isto é muito importante também porque a alteridade, o outro, que, enfim, que faz parte muito da retórica hoje em dia, do respeito pelo outro, etc. O respeito, a alteridade do outro pode habitar nos aspectos mais inesperados. E aqui é muito importante a meditação que nós podemos fazer sobre a linguagem. Gostaria de vos dar este exemplo. Um dos professores mais brilhantes que eu tive na Faculdade de Letras, aliás, ex-deputado, Manuel Guzmão, era professor de literatura francesa. Tínhamos aulas às terças e quintas, das 9 às 11 da manhã. E começámos a ler, a falar sobre um soneto de Baudelaire às 9 da manhã, de terça-feira. Continuámos na quinta-feira. Continuámos na outra terça-feira. E às 10 da manhã, ou seja, 5 horas depois de estarmos a falar sobre o soneto, o Manuel Guzmão voltou-se para nós e disse: vocês já repararam neste detalhe sintático? Vocês já repararam que nós temos estado a ler mal esta relação a nível das frases? Vocês já repararam que passámos 5 horas a analisar um soneto, 14 versos, e tivemos a lê-lo mal porque não reparámos na sintaxe? E depois, a última hora, foi a voltar a ler o texto, como deve de ser, com atenção ao detalhe. Ora, este é um aspecto que, para o qual eu queria chamar também a vossa atenção, evocando a Susan Sontag, quando ela diz: quando diminui o prestígio da linguagem, aumenta o do silêncio. Mas este silêncio aqui é exatamente um silêncio negativo. Portanto, a questão do silêncio é importante. A questão da redescoberta do silêncio. Um dos autores que mais me fascina hoje em dia é um indivíduo chamado Enzo Bianchi, que escreveu um livro fascinante, que está aliás traduzido para português, para Uma Ética Partilhada, que é muito curioso. É um livro que nasceu porque, quando surgiu aquele livro, O Choque das Civilizações, um jornal para o qual o Enzo Bianchi escrevia pediu-lhe que fizesse uma recensão. E o Bianchi escreveu uma recensão mostrando que O Choque das Civilizações, a ideia que ele estava defendida, estava errada. Porque para ele o que existia, nas diferentes civilizações, havia problemas éticos que eram absolutamente transversais e, portanto, não havia dicotomias, separações, muros, havia interpenetrações. E depois, no jornal, não quiseram publicar o artigo porque, enfim, não correspondia àquilo que gostariam que fosse a mensagem transmitida. Esse livro está traduzido para português, chama-se Para uma Ética Partilhada. E ele refere isto num artigo publicado recentemente, faz-se cada vez mais urgente a exigência de que cada pessoa reencontre a sua humanidade através da redescoberta do silêncio e a aprendizagem da antiquíssima arte de escutar o silêncio. Tarefa que, de certo, não é simples, se já Heráclito definia os seus semelhantes como incapazes de escutar e de falar. Desde então, talvez tenhamos a impressão de ter dado passos em frente na capacidade de falar, mas quanto à escuta, parece que voltámos séculos atrás. Precisamos de uma pedagogia da escuta, que só pode começar do silêncio. Sim, escutar o silêncio pode parecer uma incongruência, mas é antes a chave que abre o mundo da escuta autêntica e da compreensão daquilo que se sente. Portanto, este é um aspecto para o qual eu queria também chamar a atenção em relação ao processo educativo, em este processo de encontro que surge em termos da nossa relação com o outro, na importância de despertar o outro para a escuta do silêncio. E isso leva-nos à questão das tradições pedagógicas, e ao que parece continuo dentro do tempo, como eu tinha previsto. No discurso que fez recentemente, aqui há um mês e tal, quando foi admitido na Academia das Ciências de Lisboa, o presidente Rebelo de Sousa fez uma exposição em que abordou as diferentes tradições educativas e, em determinada altura, referiu os que no século XIX, e este é curioso, continuamos, great minds think alike. Portanto, ele chamava a atenção para a existência de duas grandes tradições, aquilo que ele chamava os newmanianos, portanto, aqueles que seguem a ideia do cardeal Newman, portanto, a ideia de uma universidade, e os utilitaristas. Se nós recuarmos mais no tempo, isto corresponderá, no fundo, a uma tradição platónica, se quisermos, e uma tradição baseada fundamentalmente em Isócrates e que tem a ver, enfim, com muito mais com uma perspectiva mais técnica, se quisermos, a nível do processo educativo. Aquilo que eu gostava de referir neste instante, parece-me importante para o que vou dizer mais adiante, é que, de facto, não existem apenas duas tradições. Esta perspectiva um bocado cartesiana, que passa muito pelo nosso cotidiano, parece-me, acima de tudo, demasiado pobre e eventualmente perigosa. eventualmente perigosa, porque nós podemos começar a pensar, ah, Nietzsche, já nem pensar, porque Nietzsche já temos Hitler do outro lado, portanto, e quem diz isto, Heidegger, Jesus, meu Deus, e portanto, Sartre, comunistas. Portanto, Charles Taylor, que é um sociólogo canadiano, escreveu um livro que está traduzido para português, publicado pelo Instituto Piaget, que foi, aliás, um best-seller, A Era Secular. É um livro absolutamente espantoso, porque ele consegue fazer exatamente o quê? Seguir os pensamentos ao longo do tempo e ver como é que as coisas se vão interpenetrando, encontrando, enfim, pontos de contacto, porosidades com as situações mais insólitas. O que faz, acima de tudo, enfatizar este aspecto. Nós não podemos ter uma tradição que vai seguindo tipo Lego, encaixando, chega ali. Não. As coisas muitas vezes seguem determinados rumos, depois, porque acontece uma qualquer circunstância histórica, etc., segue outro caminho. E este aspecto parece-me importante para nós chegarmos a uma questão que é particularmente relevante hoje em dia e que é uma questão particularmente perigosa, ao mesmo tempo, na minha opinião, que é a questão da utilidade. Quando eu entrei para a faculdade, para letras, o meu pai era muito amigo do professor Pinto Peixoto, aquele senhor que tem a estátua na Faculdade de Ciências Nacional Universitária, e ele perguntou: então, rapaz, para que curso é que foi esse? E ele disse: anglo-americanos. E eu disse: homem, isso é letras. Eu disse: bem, letras são tretas. E, portanto, esta ideia, vinda de uma mente brilhante, que era de facto do professor Pinto Peixoto, é uma questão que é particularmente relevante hoje em dia, porque é exatamente a questão da utilidade. Isto é, o que é que me interessa a mim saber, por exemplo, o nome dos cavalos que o Jefferson tinha? Quer dizer, ninguém lembra, assim, mas para que é que interessa isto, não é? No entanto, aqui há uns anos eu fiz uma conferência na Sociedade de Geografia de Lisboa, exatamente sobre a importância que os clássicos tinham nos chamados pais fundadores americanos. Na altura estava o que era o embaixador sénior cá em Portugal e ele pediu-me assim, olha, peço-lhe que me dê a comunicação porque eu quero mandar para o nosso embaixador em Washington, exatamente para que ele tenha noção, de facto, da importância que os clássicos têm para a compreensão, para a construção da mentalidade americana. E, de facto, um dos cavalos de Jefferson chamava-se exatamente Caratacu. Ora, Caratacu tinha sido, portanto, um líder bretão, um chefe tribal que se opôs à resistência, que foi, portanto, se opôs à invasão romana. Quando os pais fundadores, quando trocavam cartas entre si, ou quando se queriam insultar no Parlamento, dizia, tu és César. É evidente, não é, obviamente, nós estamos a falar do Parlamento hoje, como é lógico, e não quero, portanto, o Sr. Presidente da Assembleia da República, mas dizer, tu és César, era pior do que estar a insultar a mãe ou o pai, mas se dizias, tu és Brutus. Oh. Obrigado. Portanto, a questão da utilidade, nós podemos pensar, saber o nome de um cavalo do Jefferson só poderá interessar a quem seja eventualmente ali do hipódromo de Lisboa, mas se calhar saber o nome do cavalo do Jefferson ou entre passarmos para questões de arquitetura que tenha a ver com o Jefferson, que tenha a ver com todo aquele universo, poderá permitir-nos dizer eventualmente menos asneiras do que aquelas que se ouve hoje em dia dizer acerca dos Estados Unidos. Um dos irmãos Goncourt dizia, nunca alguém ouviu tanto disparate como as paredes do museu. E eu diria, nunca se diz tanto disparate quando se abre a boca e começa a falar os americanos. E se calhar, talvez fosse útil saber, portanto, o nome do cavalo do Jefferson. Portanto, a questão da utilidade é uma questão fulcral hoje em dia, que eu ligo exatamente à noção, a um dos a uma noção importante aqui, que é a da diferença entre aquilo que deve acontecer na universidade, entre o conhecimento e a aprendizagem. Eu já vou chegar aqui, gostava apenas de, e vou saltar esta parte, gostava de... Não vou saltar, vou referir. O presidente Woodrow Wilson, o homem da Liga das Nações, em determinada altura, fez uma intervenção na Universidade de Johns Hopkins. Estamos no finais do século XIX, ainda. E uma das coisas que ele dizia é que, ele dizia isto, se é verdade que o Thomas Jefferson lançou as bases para a fundação das universidades americanas ao planear a Universidade da Virgínia, e é muito curioso que o Jefferson tenha dito em determinado momento que, apesar de ele ter redigido, ser o redator principal da Declaração da Independência, da Constituição, apesar de ele ter dito isso, apesar de, enfim, de toda a sua contribuição para a construção da identidade americana, ele dizia, se eu quero ser lembrado para alguma coisa, que seja pela construção da Universidade da Virgínia. Isto é particularmente interessante. Aliás, também era ele que dizia isto, para ser simpático já para o colega que me vai seguir, não é? Em última análise, entre ter um... Vai dizer, peço desculpa. Não, de facto, isto é great minds. Os meus parabéns a quem nos escolheu, de facto. E ele, portanto, porquê que ele está a dizer isto? Na Universidade de Johns Hopkins, porquê? Porque a Universidade de Johns Hopkins é a primeira universidade nos Estados Unidos a seguir um modelo humboldtiano. Ou seja, da universidade que é simultaneamente ensino e investigação. E este aspecto é particularmente relevante. E ele diz, este é o seu maior feito, o seu, portanto, do diretor da Universidade de Johns Hopkins, ter, exatamente porquê? Porque você estabeleceu na América um novo e mais elevado ideal universitário. E pronto, e ficamos por aqui. O que me leva para, exatamente para os 5 minutos finais, para um livro que foi publicado recentemente e que foi mencionado pelo anterior reitor da Universidade de Lisboa, Sampaio da Nóvoa, num debate que houve aqui há umas semanas. O professor Sampaio da Nóvoa chamava a atenção para um livro intitulado A Universidade Como Deve Ser, de António Feijó, que foi até há bem pouco tempo vice-reitor da Universidade de Lisboa, e Miguel Tamen, que é o atual diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Neste livro, eles fazem uma reflexão sobre a qual eu não me vou deter, porque não me cabe, não interessa, foge um pouco à questão desta intervenção, mas que aponta para duas coisas, refere uma das coisas, por exemplo, em nota de rodapé, a noção etimológica do que é educar. E como eles, regressando exatamente ao latim, educar significa conduzir, levar para o outro lado. E este aspecto é muito importante. Aquele momento de que falava o Kierkegaard, aquele encontro, é também um encontro algo maneirista, porque eu vou por aqui, mas eu sem querer estou a ir já para o outro lado. O aluno está a ir para o outro lado, do mesmo modo que eu também estou, mesmo quando não tenho consciência disso. E porque eles defendem uma outra ideia que me parece uma ideia extremamente importante no presente e no futuro, que é a ideia de comunidade. A universidade enquanto comunidade, que é uma ideia que existe, por exemplo, muito nos Estados Unidos e que existe ainda num estado um pouco embrionário entre nós, para ser radicalmente simpático. Há, de facto, sobre a questão que podemos falar de uma eventual mudança de paradigma, há o chamado processo de Bolonha. Com o processo de Bolonha temos a alteração com aquela ideia de que agora passa a ser o volume de trabalho que o aluno realiza, passa a ser também a aquisição de determinadas competências. E, portanto, temos ali aquela descriçãozinha, todas as competências, consoante o curso, etc. As minhas dúvidas estão exatamente até que ponto é que essa ideia do volume de trabalho alterou, significou uma alteração de paradigma. E aqui eu gostava de chamar a atenção para o seguinte. Há, no fundo, uma meia dúzia de caminhos a seguir, ou que são, enfim, que são o cerne do processo educativo. Aqueles que assentam, digamos que os tradicionalistas ou académicos, em que temos o ensino magistral, portanto o professor fala, o aluno ouve. Temos os personalistas, aqueles que são os centrados no aluno e que pretendem, no fundo, o florescimento do próprio aluno. Temos os contextualistas, ou seja, aqueles que fazem uma ênfase no meio social, os conteudísticos, ou aqueles que providenciar informação, que é, por exemplo, aquela, outro dia, na conversa que ainda referindo há pouco, alguém me disse, hoje em dia não se lê, e eu contei-lhes uma história que se passou em 1983, quando eu era assistente estagiário, uma raça que já deixou de existir há uns anos, e estava numa reunião com uma professora sénior do meu departamento, e ela dizia-me assim, ai Mário, é impressionante, a ignorância destes alunos hoje em dia. Chegam aqui sem saber absolutamente nada. E eu estava a lembrar, esses alunos que eram tão ignorantes que não chegavam ali sem saber nada, hoje têm 50 e tal anos, porque isto já se passou em 1983. Há muitas vezes uma certa tendência para um certo catastrofismo, e eu acho que gostaria de chamar a atenção exatamente para isso. Por isso é que, por exemplo, em determinada altura, numa cadeira que era Introdução aos Estudos Literários, havia um departamento em que punha uma lista enorme de livros, que é para ver se, pronto, se eles aprendiam aquele, desde o Balzac, o Proust, está-se mesmo a ver, ler o Proust todo, portanto, num ano letivo, portanto, juntamente com os Maias, etc., com o Dickens, que era para ver se eles ficavam um bocadinho mais cultos para, pronto, para... Esta é a perspectiva conteudística. E depois há uma outra particularmente divertida, que é a que está muito hoje na moda, que é a que põe a ênfase no canal, no meio de transmissão. E então aqui entra a questão das novas tecnologias. Há uns anos, disse-me um colega, há precisamente 10, 11 anos, disse-me um colega, como costumo dizer, com estes dois, o que eu ouvi com estes, né? Eu ouvi, não é que a terra há de comer, mas que o fogo, que o forno crematório há de incinerar um dia, que disse-me ele assim, sabes, Mário, isto hoje em dia, já há softwares, nós podemos criar uma universidade. E, portanto, isto é assustador. Que se diga isto, não é assustador. Que um professor universitário diga isto é aterrador, absolutamente aterrador. E, portanto, acabo com os Atos dos Apóstolos. Há um episódio nos Atos dos Apóstolos que é quando o Filipe encontra o eunuco, um eunuco que trabalha para a rainha da Etiópia, e que lhe pergunta, ele está a ler o livro de Isaías, e pergunta se tu compreendes o que é que estás a ler? E o eunuco responde, como é que eu posso compreender se ninguém me explicar? Hoje em dia, e este é um dos grandes, os grandes combates que nós temos que ter na universidade, que se vai prolongar para o futuro, é os alunos que, devido àquilo que o Dom José Policarpo em tempos chamou a tribalização, certo, das sociedades, os alunos chegam lá assim, não, este, porque eu pertenço a este grupo, isto não me interessa. Porque eu pertenço àquele grupo, isto não me interessa. Isto traduzindo para, por exemplo, para hoje em dia, né? Se eu sou gay, eu só tenho que ler autores gays. Se sou lésbica, né? E portanto, se for negro, não é? E portanto, este processo de tribalização é particularmente perigoso e, portanto, eu acho que é fundamental hoje em dia, se, por um lado, lutar contra o complexo da Bimbi, que é, no fundo, desse colega que achava que o ensino é um bocado como aquela bimbi que havia antigamente, se metia tudo lá para dentro, depois saía do outro lado já, portanto, o cozido à portuguesa feito. Portanto, em que o meio em si resolve, é uma nova utopia. Temos que lutar contra o complexo da bimbi e temos que recuperar a virtude do eunuco. Não do outro eunuco que dizia que, desse eunuco intelectual que dizia que bastava ter um software para ter uma universidade, mas daquele que achava, eu quero aprender. E aqui, sim, isto agora é que é mesmo para terminar, queria dizer-vos, recordar uma frase que ouvi há muitos anos num grande ator americano, James Stewart, que em determinado momento de uma entrevista dizia assim, if you're lucky, if you have a personality, if you God helps, you give people little pieces of time that they'll never forget. E eu acho que é exatamente isto que acontece com o professor universitário, com uma ligeira diferença, é que esses pedaços de tempo são absolutamente inesperados. E aqui voltamos à questão da ética. É impressionante quando eu encontro antigos alunos que me dizem, ah, você falou-me daquele aspecto. E eu digo, meu Deus, eu disse isto. Desculpem só para terminar, uma vez eu estava numa aula, uma aluna que eu estava a falar e a aluna interrompeu-me e disse assim, desculpe, é isto que é isto, assim, assim, assim. E eu disse, essa ideia é muito engraçada, porque depois comecei a desenvolver a ideia dela, passado 10 minutos calei-me e disse assim, desculpe lá, onde é que você encontrou essa ideia tão engraçada? Ela ficou muito vermelha e disse-me assim, foi o professor que escreveu no seu livro. Muito obrigado.
Muito obrigada, foi muito interessante conhecer. Obrigada. Temos a ética, temos o tempo, a pausa e temos ainda um orador para vir partilhar connosco o que pensou sobre o futuro da profissão de jornalista.
Eu vou ficar de pé, infelizmente, bem podia sentar, mas não quero parecer mal, porque os meus dois outros anteriores, que eu aproveito para saudar, porque...
Speak.
Ah, é por causa da... Mas ouve-se assim, vai gravar. Bom, eu primeiro quero agradecer o facto de me terem convidado e elogiar este tipo de atividades. Nós temos... Eu só falo por mim porque é o país que eu conheço. Não tenho estudos anglo-americanos, nem esse azar. Nós temos pouco cuidado com a nossa memória e temos muito pouco cuidado com aqueles que construíram verdadeiras instituições importantes no nosso país. E este tipo de atividades consegue construir memória e preservá-la. E eu acho isso absolutamente vital. Nós temos uma grave lacuna disso, até nas nossas principais instituições. E por isso quero saudar. O segundo, esta iniciativa. A segunda questão é que um problema pedem para eu falar do futuro dos jornalistas e eu não sou jornalista. Aliás, eu disse logo ao Dr. Luís Barbosa, olha... E ele disse-me, olha, você quer vir cá falar do futuro do jornalismo e do jornalista? Vou, só que há aqui um pequeno detalhe, eu não sou jornalista. Não é? Mas, e de facto não sou. Sou profissional de comunicação social, em grande parte do meu tempo, mas não sou jornalista. Mas para este efeito, para o efeito que me pediram para vir falar, tanto fazia ser jornalista, como profissional da comunicação social, como deputado, como médico ou como professor universitário. Porque o tema do jornalismo, do futuro do jornalismo, da crise do jornalismo, nos importa-nos a todos. Principalmente a pessoas como nós que gostamos da democracia. Não há democracia sem jornalismo. E eu não quero definir o jornalismo. Quer dizer, eu acho que isso nós todos conhecemos o que é o jornalismo. É ter uma informação livre, uma informação... E a liberdade, nós muitas vezes também o confundimos, achamos que a liberdade é algo tem assim umas baias fixas. A liberdade de um jornalista é uma liberdade também condicionada, como é evidente, condicionada pelos seus valores, condicionada pelas suas convicções, isso. Mas uma informação que seja credível, pelo menos, e que se reja por conteúdos deontológicos verdadeiramente estritos. E isso, como nós sabemos, está em crise, está profundamente em crise, por muitas razões, eu já vou falar de algumas delas, e este tema é tão vasto, eu já falei, já escrevi tanto por isto, que percebo que poderia estar aqui 3 horas e até vou estar muito menos tempo do que tiveram os meus anteriores colegas, porque eu depois quero é desafiar sobre aquilo que todos nós podemos fazer, ou quais são os caminhos que nós temos para salvar o jornalismo, porque o jornalismo está mesmo... em crise, numa profunda crise. Eu só tenho uma citação, e eu me roubando. O que vale é que eu estava ali, estava com muita atenção ao que estava a dizer o professor Mário Avelar, que aproveito para saudar, porque foi absolutamente brilhante, e diz, ai, epá, que o homem vai-me estragar isto. O homem vai-me estragar a única citação que eu trago, valha-me Deus. E então, um dos founding fathers, a propósito, a música é do Graham Nash, mas esqueceu-se de dizer que era dos Crosby, Stills, Nash and... Pronto. Toma.
É do nosso tempo. É do nosso tempo.
O Thomas Jefferson, um dos pais da democracia americana, como todos nós sabemos, dizia algo... Eu traduzi, portanto a tradução não é brilhante. Dizia o seguinte. Sendo a base dos nossos governos... Era isto que ia dizer, não é? A opinião do povo, o primeiro objetivo deve ser o de manter esse direito. E se fosse deixado para mim decidir se devemos ter um governo sem jornais ou jornais sem governo, não hesitaria um momento em preferir a última hipótese. Esta frase, na minha opinião, devia ser complementada, ou deve ser complementada, com o facto de que numa democracia, e eu gostaria que se lembrassem disto, desta expressão, numa democracia o jornalismo é um serviço público essencial. E eu peço para que se lembrem da história do ser um serviço público essencial, porque o que eu vos quero também desafiar é para pensarmos se o serviço público essencial, quando não é prestado pelo mercado, como nós todos que acreditamos no capitalismo achamos, que podemos vender informação, que as pessoas estão dispostas a comprar essa informação, quando as pessoas não estão dispostas a comprar essa informação, portanto, esse serviço público não é dado, se deve ser ou não o Estado a prestar esse serviço. E já antecipando um bocadinho, há cerca de 15 anos, alguém me mandou um paper da Universidade de Georgetown que dizia que era inevitável, e já estou a antecipar, que era inevitável que o Estado apoiasse diretamente os mídias. Eu, quando vi aquilo, ainda tinha assim uns pequenos lives de ultraliberalismo que me passaram depressa com a realidade é uma coisa tramada. E eu disse, estes gajos são umas bestas. Isto é uma besta, este gajo é um comunista que se introduziu em Georgetown e agora está a tentar minar a cabeça de toda a gente. Mas já lá vamos. Bom, porque é que há algo de extraordinariamente importante, já vamos lá à internet, de extraordinariamente importante que muitas vezes é esquecido dizer, é porque é que a informação é tão essencial para a democracia. Porque a democracia é o governo do povo. E o povo, para decidir, tem que estar informado. E tem que estar, tendencialmente, bem informado. Nosso digníssimo deputado Matos Rosa, no princípio desta conversa, disse-nos, bom, nós agora temos a capacidade de escolher a informação que produzimos. Nós temos a capacidade de optar por aquilo que queremos ver, que informação queremos escolher. Eu, que discordo tão poucas vezes do Matos Rosa, que é uma pessoa que eu muito aprecio, digo assim, não posso discordar mais do que disse o Matos Rosa. É que era impossível alguém ter dito uma coisa com a qual eu discordasse tanto. E reparem uma coisa, sendo essa informação importante, particularmente para a decisão, deixem-vos dar-vos dois casos muito interessantes, ingleses. Influência. O eleitorado, os ingleses estão convencidos, ou seja, o estudo foi feito, estudo científico bem feito, presumo eu, todos os ingleses estão convencidos que 24% dos ingleses são imigrantes. Da população que vive em Inglaterra é imigrante. Está também convencida que 24% das pessoas em idade de trabalhar no Reino Unido está desempregado. Ora bem, não são 24% de imigrantes. São 11% de imigrantes. De facto. Não são... De facto, 24%, não é de facto 24% da população que está desempregada. É 7% da população em idade de trabalhar que está desempregada. O que eu quero dizer com isto é algo de extraordinariamente simples. Quer dizer, as decisões, e obviamente estamos todos a pensar no Brexit e naquilo que foi a votação, as decisões que nós tomamos estão condicionadas, obviamente, à informação que temos. E a informação que o jornalismo nos dá para aquilo que estamos a discutir, que é a nossa vida em comunidade, é vital para que as nossas decisões sejam bem tomadas ou não. E neste momento, por estranho que possa parecer, nós nunca tivemos tão má informação como temos agora. Nós estávamos convencidos que com a internet íamos ter, e temos, muito mais fontes de conhecimento, muito mais capacidade de sabermos o que se passa no mundo, só que a quantidade de informação foi tanta, talvez, eu aí já não tenho resposta, que cada vez a nossa capacidade de decidir é menor ou, ainda uma coisa ainda muito pior do que isso, é completamente manipulada. Há bocadinho falou-nos aqui o Sr. Doutor que Os médicos devem ser bem tratados. Que no Spotify se permitia, o Spotify permitia que nós soubéssemos, que soubessem a nossa música e nos recomendavam determinadas coisas. Claro que sim. Os senhores também vão à internet e de repente aparece-vos o anúncio disto que aparece, disto e de outra coisa. Nunca fomos, nunca a capacidade de nós sermos manipulados foi tão grande por causa disso. E há outro quase paradoxo que acontece, que é outro de conta que vos queria falar. Quando nós falamos na crise do jornalismo, e portanto quando falamos da crise do jornalismo, falamos da crise para os jornalistas, para os profissionais de comunicação social, que eu também sou, que é o problema absolutamente sei que eu não consigo encontrar solução. Ninguém conseguiu. Que é, aliás, a crise do jornalismo é uma crise de modelo de negócio. É sobretudo uma crise... Nunca se leram tantos jornais. Nunca. Em nenhuma altura do mundo se leu tantos jornais como agora se lê. Há aqui um pequeno problema. É que não se compram jornais. As pessoas não compram jornais, não compram informação. E já lá vamos aos nossos amigos Facebooks e Googles e coisas do género. Nunca houve tanta procura. Nunca houve tanta oferta. Aliás, primeiro a oferta e depois a procura. Não vou entrar nessa coisa agora, saber o que é que nasce primeiro. E, no entanto, está a morrer o jornalismo. Está a morrer mesmo. E vai tendo cada vez menos qualidade. E porquê é que eu, enfim, digo esta afirmação quase no ar? Porque quanto menos são as receitas, e não há nenhum grupo de comunicação social que neste momento tenha o mínimo de saúde, mínimo dos mínimos, as receitas são menores, é preciso despedimentos, mais despedimentos tornam a qualidade do produto pior, o produto é pior, não preciso de continuar. Como diria o nosso Lauro Verme, and so on, and so on, and so on. Eu dou-vos alguns exemplos que vocês todos conhecem, é quase redundante, mas nós estamos a vender um terço dos jornais que vendíamos. Eu insisto, há 8 anos, eu insisto nisto, a vender, não é consumir. Eu tenho a certeza absoluta que nunca os colunistas foram tão lidos como agora são. Nunca na vida. Quer dizer, quando nós... É pá, pois, mas o Expresso já vendeu 150 mil e tal. Pois vendeu. Isso, mas eram só essas pessoas que liam ou os seus agregados. Agora, não se compara. No entanto, o modelo de negócio descai, decai, decai, decai. E nós ficamos à mercê. E ficamos à mercê de quê? Ficamos à mercê desses tais agregadores. E aqui entra o terceiro problema, que é a questão dos novos donos do mundo. O Matos Rosa falava das maiores empresas do mundo. As maiores empresas do mundo agora têm uma característica absolutamente terrível, que é, são mesmo donas de todo o mundo. A Walmart era dona do retalho nos Estados Unidos. Não, agora, o Facebook, a Google, a Amazon são donas do mundo. E conseguem transformar os conteúdos que nos custam a produzir, cada vez os conteúdos que eu produzo são mais baratos para os meios de comunicação, no meu caso, a quem os vendo, e eles põem-nos fáceis. Além de utilizarem os conteúdos que eu produzo ou que o meu jornal produz, fazem os seus próprios conteúdos. E conseguem, de uma maneira, isto não é ficção científica, estou-vos a dizer coisas que vocês sabem, condicionar a opinião, lá está, condicionar a opinião de uma inteira população, ou pelo menos tentar de uma maneira violenta. E é por causa disso que nós mais precisamos do jornalismo, de filtrar. O Dr. Francisco Pinto Alcão, aqui atrasado, dizia, numa conferência já há 3 ou 4 anos, diz, nunca, pois, o Julian Assange... O tempo passa. Isto foi há 4 ou 5 anos. O Julian Assange, quando vendeu aqueles segredos, não pôs na internet para as pessoas irem ver e acreditavam. Não, vendeu ao Frankfurter Allgemeine, vendeu ao New York Times, vendeu ao Guardian, porque isso dava credibilidade. E na altura eu, como todos nós estávamos lá, dissemos, é pá, pois com certeza, então o jornalismo nunca vai, é imprescindível. Nem nunca vai ter um grande problema. porque esse tipo de informação vai para este, porque só este é que dão credibilidade. Em 3 ou 4 anos, nós já pensamos disto de outra maneira. Porque esses jornais, nós achamos que dão credibilidade, mas a capacidade que um Facebook ou que um Google tem, até pela repetição de dar credibilidade, é absolutamente terrível. Isto tem uma resposta. Isto tem uma resposta, que já lá vamos, que também parte sempre, lá está, da questão política. Mas o que nós estamos a fazer aos jornalistas, ou seja, no momento em que prescindimos de pagar um produto, porque o que nós fazemos é prescindir de pagar um produto. A questão do modelo de negócio. A questão do modelo de negócio é muito curiosa, porque desde quando nós chegamos ao momento em que nós deixamos de querer pagar a informação, estamos condicionados pelo menos a 3, estamos sujeitos pelo menos a 3 problemas. O primeiro é nos deixarmos manipular diretamente por esses grandes agregadores. Depois há mais 2. É o homem, ou a mulher, ou a sociedade, que diz, bom, eu vou fazer um jornal ou uma televisão, para pôr em termos muito simples, eu vou perder muito dinheiro, porque isto custa muito dinheiro, mas o que eu quero é convencer as pessoas de que uma determinada ideologia, um determinado ideia política deve ser a prevalecente. Conhecemos vários exemplos desses, até já temos entre nós. Não interessa, quer dizer, o que ali está não é eu não sou o Dr. Balsemão ou outra pessoa qualquer que seja um investidor disso, que quer investir em jornalismo porque acha que as pessoas, porque aquilo é um bem que as pessoas necessitam e vão comprá-lo. Já não, é um interesse meramente político. Ou tão somente um interesse meramente comercial. Daquilo ser um jornal, eu tenho ali uma celulose ótima, pronto, polui um bocadito e tal, mata uns peixitos, mas aquilo dá-me tanto dinheiro que eu arranjo um jornal que todos os dias põe parangonas a dizer que isto é fantástico e que não há problema nenhum com isso, para dar exemplos muito simples. E, portanto, esse é um grave, são estes 3 pequenos problemazinhos. Para fazer isto, é preciso jornalistas, ou pelo menos pessoas que tenham o título de jornalistas. E agora é fácil, porque está tão precarizado, tão proletarizado o jornalismo. Vamos almoçar. Eu sou de uma... não há ninguém pior para dizer de jornalistas que os profissionais de comunicação social. Nós estávamos a almoçar e, em todo o lado, isto é quase como dizer mal do presidente do meu clube, do presidente Pinto da Costa. Não há nenhum lado que se vá que não se diga mal do jornalismo e dos jornalistas. Isso é chave. Eu também digo muitas vezes. Mas as pessoas não fazem ideia. Eu acho que a maior parte das pessoas, não é a maior parte das pessoas, a esmagadora maioria não faz ideia das condições que hoje existe para se fazer jornalismo. Do tipo de condicionalismo económico que se tem para fazer jornalismo. De quanto ganha um jornalista? Quanto ganha um jornalista que tem 45 anos e que tem 30, ou que tem 25 anos de carreira? De quanto ganha uma pivô de televisão? De quanto ganha um jornalista de rádio? De quanto ganha um estagiário? Desta coisa terrível que nós vemos nas redações, de ser muito mais fácil a um jornalista que ganha 500 euros receber uma nota já escrita sobre uma empresa que abriu uma fábrica qualquer em algum lado e publicá-la, do que ir, de facto, investigar. Qual é a motivação do homem? E depois temos outra questão gravíssima, que é, que estávamos a falar, que era da memória. Os senhores provavelmente não sabem, mas os primeiros a ser despedidos nos jornais, e agora os despedimentos são todos os dias, e nas televisões, porque a crise dos jornais chegou mais depressa do que das televisões. Mas a crise das televisões está numa velocidade atroz. Por exemplo, na Suécia, há um canal que fez um estudo em que a média de idades de quem via o noticiário das 8 era de 66 anos. Porque as pessoas mais novas, os meus filhos, têm entre 24 e 30 anos, 31, não veem televisão, não consomem, não veem. Mas o drama do jornalista, do condicionalismo, eu sou do tempo, todos nós, em que um administrador de uma empresa de jornalismo não sequer sonhava em dizer a um diretor se devia despedir ou contratar um colunista. E sonhava, porque imediatamente o diretor do jornal o mandava, e muito irritado, e provavelmente ele próprio se ia embora. Agora, isso já acabou. Mas já acabou há muito tempo. Porque a proletarização é tal, o medo é tal dos próprios diretores, porque os jornalistas sabem que estão ali e que provavelmente têm aquele emprego e quando perderem não têm mais nenhum. Reparem quantos jornais há. As televisões. Quantas rádios de informação nós temos em Portugal. E isto não é só aqui. É um movimento ainda maior. Bom, isto é de facto uma catástrofe. A professora está... dizia que não era catastrofista, mas eu aqui nisto tenho uma visão um bocadinho catastrófica do momento. Quer dizer, então, agora resta, e aqui é que é o cerne, eram estas perguntas que eu queria, a pergunta que eu queria deixar no ar e pensar um bocadinho. Então, o que é que pode acontecer? Vamos deixar que a Google e o Facebook tomem conta disto? É que aqui também há um problema ligado a desta questão, que está ligado à realidade das nossas democracias e do nosso mundo. O poder financeiro globalizou-se numa velocidade brutal. O poder económico, Facebook, os Googles, a Amazons, a circulação do dinheiro, a circulação das pessoas. E, portanto, esse poder tornou-se global, consegue atingir tudo. Só que há um problema, o poder político. Já dizia o velho Edmund Burke, um irlandês que cada vez que um tipo agora vai ler, parece que já acertou aí tudo, rei esparta o homem, não é? E velho, já uns anos valentes. Ele dizia, pá, atenção, porque o poder financeiro pode-se globalizar. Ao tempo que ele dizia isto. Mas o poder político nunca se vai globalizar. O poder político vai ser sempre local. Porque a essência do poder político é ser local. E agora confrontamos-nos com isto. Como é que nós regulamos essa gente? Como é que nós evitamos que eles roubem os conteúdos? Como é que nós fazemos com que o papel do jornalismo continue a ser... Não é que continue a ser vital... que seja vital para que as nossas democracias possam sobreviver. A resposta, como para qualquer pessoa que acredita na democracia liberal, a resposta tem que servir sempre do poder político, nesse caso concreto. Quando a ameaça é global, o poder político tem que responder. Mas agora vamos fazer aqui um exercício mais micro. O que é que acontece? Acho que todos concordamos que não há... Vou voltar a repetir, não há democracia sem jornalismo livre. Se isso acontece, se isso é verdade, o que nós estamos a presenciar é que esse jornalismo livre, o jornalismo independente, está a desaparecer por força destes problemas da gratuitidade agora dos conteúdos, da fácil que se rouba, de facilmente o Facebook põe outro tipo de notícias e consegue com a sua força... calar tudo. Nós precisamos de facto de continuar a ter confiança. Estávamos a falar, a dizer, deu na televisão, é verdade. Isso é muito importante. Nós brincamos com isso. Ou se veio no jornal, é verdade. Isso é básico. Se nós perdemos isso, estamos tramados. Ou pelo menos das várias televisões, para podermos contrastar. Se isto acontece, se deixamos de ter isso, como é que vamos fazer? E então eu agora volto a trazer a história de quando eu achava que o mercado resolvia tudo. Desse célebre paper de Georgetown. Para um país como nós, e agora vamos falar do nosso, com um mercado pequeno, com pouco dinheiro, será que é possível mantermos imprensa livre sem uma entrada violenta do Estado nos órgãos de comunicação social? É uma primeira pergunta. A segunda, que também que não é bem uma pergunta, querer-vos lembrar do seguinte: será que nós estamos condenados a que pessoas com muito dinheiro, para outros tipos de projetos políticos ou comerciais, dominem a comunicação social? Que tipo de riscos é que corremos? Qual é o maior risco? Deixem-vos dar... Isto nem chega a ser uma história, é um facto. Neste momento, se um ou dois anunciantes, vou repetir, um ou dois anunciantes saem de um jornal, até três ou quatro jornais, se esses saem, esse jornal fecha. Ou essa rádio fecha. Ou há televisões também que se calhar decorriam o risco de fechar. Quem é que tem mais força e que está mais sujeito a escrutínio? Esse jornal, que é, melhor, vou refrasear, o que é que aqui está em causa? O que é que conta mais? Nós temos mais escrutínio sobre o que o Estado faz sobre um órgão de comunicação social? Ou temos mais escrutínio sobre o que um CEO de uma companhia como o BCP, o Millennium, tem sobre telefonar ao diretor e dizer: opa, se voltas a pôr uma notícia a dizer que a minha filha se emborrachou, eu tiro daí a publicidade. E isto é uma pergunta, lamento, não tenho resposta, mas sei que o escrutínio que é feito sobre o Estado, sobre a televisão do Estado, por exemplo, que é o único órgão de comunicação, é muito maior do que é feito sobre as outras televisões. Quer dizer, eu acho que a televisão do Estado, por exemplo, nunca vai ter um comentador sozinho a fazer comentário sobre política, sendo militante de um partido ou tendo sido presidente desse partido, por muito que eu goste desse partido. Aliás, diga-se de passagem. Não era, não é possível. Parte do princípio que não seja possível. Mas, por outro lado, eu digo assim: bom, se o Estado ajuda diretamente os órgãos de comunicação social, bom, inevitavelmente também vai manipular a informação. Portanto, a questão que aqui se põe é: onde é que nós vamos poder melhor escrutinar? Porque o que está em causa, deixem-vos repetir, o que está em causa na relação do poder económico com o jornalismo agora é, quer dizer, em Portugal isso é evidente. Quer dizer, nós sabemos, isso, há coisas que não se podem escrever. É a liberdade, a nossa liberdade. Está, de facto, muito... Falávamos há bocado com os deputados e dizia que nós temos um problema com os deputados hoje em dia. Que é, com alguns deputados, é que se os desgraçados não votam exatamente como o presidente do partido diz, se por acaso não são deputados para a próxima legislatura, têm que ir para o subsídio de desemprego. O que acontece com jornalistas ou com comentadores é exatamente a mesma coisa. Há certos temas que, se nós tocarmos, há uma grande probabilidade de também irmos para aquele desemprego. Graças a Deus, a maior parte, e graças a Deus, não, exatamente, infelizmente, se eu escrevo contra este tipo neste jornal, não há outro jornal para eu ir, porque já não há isso em Portugal. Porque os meios já não são assim. Eu vi agora, está quase. Isto também já estava quase a acabar. Aliás, já tinha praticamente acabado. Agora, a resposta que me pediram, à pergunta que me pediram, é: qual é o futuro da profissão de jornalistas? Há de ser, mais uma vez, neste momento, não tenho dúvidas, o que o poder político quiser, o que a capacidade de nós condicionarmos pessoas que não querem dar informação, mas querem outro tipo, que têm outro tipo de objetivos, que quisermos, mas a profissão de jornalista vai ser exatamente a mesma do que era há 300 anos, há 500 anos se havia, há 50, há 20, há 10. Aí é um bocadinho, provavelmente, diferente do que a de professor ou de médico. É porque os objetivos são exatamente os mesmos, os meios têm que ser exatamente os meios. Não é só quer dizer, não é questão de estar no jornal ou estar numa página na internet, se é em papel ou não é em papel. Não, não é isso. É o cerne da profissão, a maneira como se lida com a profissão, terá que ser exatamente a mesma. Aqui estamos condicionados por toda a comunidade e não apenas por um pequeno setor. Muito obrigado mais uma vez. Fez lindamente.
Muito obrigado. Obrigado. E agora, só uma pequenina pausa para nós conversarmos um bocadinho. 5 minutos, Sr. Presidente, 5 minutos para nós conversarmos um bocadinho e voltarmos já, está bem? Até porque às 7,
não é? Não, eu tenho que ir mais cedo. Tenho que ir mais cedo.
Portanto, 5 minutos e depois regressamos, está bem? Muito obrigada. Então estamos aqui um bocadinho apertados com o tempo, porque temos a pressão do tempo. A pressão do tempo. E eu ponho a assistência se tem alguma questão a colocar para 10 minutos, não é?
Temos 10 minutos. Eu não sei se perceberam, aí houve uma crisita política e eu tenho um programa em direto às 7 na TSF, que ainda é do outro lado da cidade, e hoje tem que ser em direto, porque nunca sabíamos se o doutor Matos Rosa ia correr com o primeiro-ministro ou não. Mas...
Olha, doutor Teodoro, diga lá.
Indiferente ser por um Estado democrático e por um Estado totalitário, para si é a mesma coisa, desde que seja Estado?
Não, por definição, num Estado totalitário não há informação independente, não há jornalismo independente, portanto, não conta, numa ditadura não podemos contar com a independência, nem os jornalistas naquilo que diz respeito a fazer opinião política. E, no fundo, na nossa sociedade tudo é político, não conta. Quer dizer, não faz sentido sequer falar em jornalismo independente numa ditadura ou mesmo num Estado totalitário, que são coisas obviamente diferentes. Deixe-me esclarecer, ainda bem que diz isso, porque deixe-me esclarecer. Eu não defendo, longe de mim, eu não defendo que o Estado deva entrar diretamente... nos órgãos de comunicação social. Eu não digo isso de uma forma direta e expressa. Eu limito-me a constatar que pode ser que aconteça, pode ser que nós vivamos na circunstância de não haver outra hipótese para que o jornalismo continue do que um apoio direto do Estado. E o senhor, e com muita propriedade, deixe-me tentar interpretar também parte do seu pensamento, me diz assim, bom, isso pode ter alguma lógica, mas desde o momento em que o Estado entra no capital, digamos, social, de um órgão de comunicação social, teoricamente manda nele. E essa é uma das questões graves. Nós já estamos tão contaminados pelo ar da época... que nos esquecemos do próprio código deontológico do jornalista. Ou seja, que não permite que a administração ou quem manda no jornal mande nos conteúdos que produz. Quer dizer, nós já estamos para lá, já estamos a viver outra realidade. Nós já estamos habituados, ou já dizemos isto com naturalidade, que... O senhor engenheiro, enfim, agora a doutora Cláudia Azevedo ou o doutor Francisco Balsemão, digam ao João Vieira Pereira ou ao Manel Carvalho, olha, você agora vai escrever sobre isto. Nós já entramos nisto, quer dizer, é verdadeiramente extraordinário, já estamos a assimilar isto. E, portanto, o que eu digo é que eu tenho a certeza... das poucas que tenho, que o jornalismo não, que a democracia não pode viver sem jornalismo, sem informação independente, séria e plural. E plural. E plural. Essa é a minha convicção profunda. A minha procura, e eu acho que é a procura de todos os cidadãos, e já tive esta discussão muitíssimas vezes, é como é que nós fazemos isto. E é quase desafiante, eu sei que é quase radical, que esse tal texto que eu li há 15 anos e que eu atirei para o lixo, me tenha vindo outra vez à ideia. É só essa a questão que eu levanto, porque eu também não quero. A última coisa que eu quero é ver outra vez o Estado metido. Eu sou do tempo, como os senhores, da comunicação social toda estatizada. Só a Rádio Renascença era que não era. Quer dizer, eu sou desse tempo, como os senhores, eu não quero isso. Eu acredito na democracia, eu acredito no capitalismo, acredito no mercado, acredito nisso tudo. Agora, o meu problema neste momento é
eu vejo-me, vemo-nos, valha-me Deus, vemo-nos entre numa espécie entre espada e a parede, não sei, sei de optar pela espada, sei de só de optar pela parede, é isso. Obrigado. Tenho muito prazer em conhecê-lo, porque já tinha estado com o senhor duas ou três vezes e é das poucas pessoas que me disse, olha, eu já o conheço que vejo na televisão, mas eu não o conheço assim. Eu era ao contrário, eu conheci-o assim, o senhor é que não me conhecia a mim.
Bem, há vários níveis de conhecimento. Vamos entrar agora numa relação mais íntima. Ora bem, não há perigo. Ora bem, se me permite, eu segui com a maior das atenções todas as intervenções, mas a sua particularmente, porque é um tema que me ocupa também há muitos anos esta parte, desde os problemas dos conselhos de informação para controlar, para descontrolar o controle do Estado relativamente à comunicação social, até uma obra sobre manipulação da opinião pública, mas as três perguntas são as seguintes. Como é que o Pedro Marcos Lopes separa as águas entre jornalismo e comunicação? Concretamente, homens de comunicação social a soldo de empresas privadas de comunicação que produzem informação e, por outro lado, o jornalismo que produz informação objetiva, pertinente, séria, com controle das fontes, etc. Essa, para mim, é uma questão muito importante. A segunda é a questão do controle da informação pelo Estado. Quando Jefferson e outros teorizaram sobre a existência de jornais e sobre governos, eram outros governos, também eram outros jornais, mas acima de tudo eram outros governos e era outro partido, era outro momento de poder político. Hoje em dia, olhando para Portugal e também para a Europa, apesar da mudança dos partidos políticos, a emergência de novos e a dissolução dos antigos, a pergunta é esta: como é que é possível assegurar o pluralismo só através dos partidos políticos? Há ou não há um corporativismo estratificante da opinião pública plural, sim, que é a sua preocupação, mas plural, mas corporativizada? E a última pergunta, que para mim é a pergunta-chave. Então, e perante o panorama que traçou, como é que vai reagir a opinião pública? Porque a crise do jornalismo é uma crise de leitores. A crise do jornalismo é uma crise de dever cívico de procurar a informação. Porque numa sociedade amorfa, se calhar nem se põe o problema do jornalismo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deixe-me começar pelo fim, porque disse que nós temos crise de leitores. Não é verdade. Não é verdade. Eu repito aquilo que disse, quer dizer, nós nunca tivemos tanto leitores para os jornais como temos agora, provavelmente mais do que temos para as televisões. O problema é que não os pagamos. Força.
É dos leitores que querem informação cívica e política, porque leitores da bola, são sempre em exponencial.
Está enganado.
Por isso é que eu estou aqui para aprender.
Não, eu detesto fazer isso, porque eu não tenho vocação nenhuma para professor. A Bola é provavelmente o jornal cujas vendas mais caíram em Portugal nos últimos 5 anos. Pois, mas é. A Bola vende neste momento nem 30 mil exemplares. Mas agora tenho outra notícia. É o terceiro site de língua portuguesa a ser consultado, depois da Folha de São Paulo e da Globo, tirando os agregadores como a Google e o Sapo, essas coisas todas. Ora bem, deixe-me. Primeiro, essa da parte dos leitores. A questão da opinião pública é uma questão vital. Porque neste momento, de que é que falamos quando falamos da opinião pública? Nós falávamos. O Sam Harris, que é um tipo que eu tenho uma admiração sem fim, começou por ser um ateísta militante e evoluiu muito a partir disso. Não sei se o professor deve conhecer o Sam Harris, o americano.
Tem um podcast que eu aconselho a toda a gente. E estava a tentar dizer isto, a ver se me lembrava do nome do podcast, mas se procurarem no Spotify, pelo Sam Harris, encontram. E ele tem uma conversa com uma senhora russa, uma senhora lésbica, contestatária do Putin, que teve uma ativista de direitos civis, que teve de fugir, em termos muito simples, teve que fugir da Rússia. E a dada altura o Sam Harris perguntava-lhe nessa conversa: mas diga-me, qual é o sentir da opinião pública russa? E ela dizia, não existe a opinião pública na Rússia. E ele voltava a perguntar: mas se você andar para a rua, não, isso não existe. E aquilo fez-me pensar, aliás é muito bom esse making sense, lembrei, making sense. E aquilo fez-me pensar em algo que nós, neste momento, também nos está perante nós, que é como é que é agora formada a nossa opinião, o que é a opinião pública. Porque quando nós trazemos a questão do jornalismo e que se forma a opinião, é como é que agora a opinião é formada, que nós até agora sabíamos como é que a opinião é formada. O que nós, as últimas experiências, as últimas coisas que vimos saber, que ainda são muito recentes, eu sempre que vejo, foi por causa do Facebook e da Google e dos russos que o Trump ganhou as eleições ou que o Brexit aconteceu, eu encolho-me todo. Quer dizer, talvez, eu acho que ainda não temos distância suficiente para sabermos se os dados são tão importantes assim. Mas há uma coisa que eu sei: a capacidade de manipular, a capacidade que o algoritmo tem de influenciar uma quantidade suficiente de pessoas que nós depois vamos chamar a opinião pública, isso eu acho que sim, que tenho a certeza. E, portanto, se esta discussão fosse há 10 anos e que me perguntasse, se o Dr. Nandino de Carvalho me perguntasse o que era a opinião pública naquele momento, eu era-se capaz de responder. Agora tenho muitas dúvidas em responder a isso. Quanto ao controle de informação pelo governo, deixe-me ir à primeira, ao do jornalismo e da agência de comunicação, que é rápido. As agências de comunicação, neste momento, infelizmente, estão a fazer muito do que é o jornalismo em Portugal. Não sei se as pessoas têm noção disso, não é? Porque como os jornalistas estão tão proletarizados e precarizados, nós conseguimos pôr notícias, porque essas pessoas já entregam as notícias, já entregam os factos, de uma maneira absolutamente clara. E o pior é eu ter amigos que são jornalistas, que adoram a profissão de jornalista e que estão nas agências de comunicação a fazer aquilo que eles sabem que é o anti-jornalismo. Eu conheço vários. Sabe o que é que estão? Sabe o que é que estão? Eu ouvi. Para não morrerem à fome. Para não morrerem à fome. Que é só isto que está em causa também. Não é, é que um jornalista... Ou, neste momento, a solução que tem é aquela. Os que têm sorte. Eu conheço, há um tipo que escreveu um livro extraordinário sobre a época de Sócrates, que trabalhava no Diário Notícias, ganhava 700 euros, um miúdo de 32 anos, está-me a fugir o nome dele, em colaboração, acho que escreveu com o David Inês na altura, que eu o ano passado estava em Londres, os meus filhos vivem os dois em Londres, os meus dois filhos mais novos, e eu passei pela rua e ele trabalhava num restaurante. Era um jornalista altamente promissor, que me disse que não foi para uma agência de comunicação, porque aquilo era demasiado para ele. Demasiado, enfim. Controlo de informação pelos governos. Sabes isso, enquanto houver política, enquanto houver partidos, vai haver essa tentativa de existir esse controlo. Matos Rosa adorava fazer o alinhamento do noticiário da SIC e do TV. Claro, quer dizer, mas qual é a dúvida? A questão depois é a questão é a lei da vida, a questão do escrutínio, a questão de nós. Primeiro há uma coisa que não disse, que é importante dizer, que nós nos esquecemos demasiadas vezes. As empresas privadas de televisão não têm uma liberdade absoluta de fazer aquilo que lhes apetece. Nós temos é pouco escrutínio e a lei é pouco aplicada a essas televisões, que é outro assunto. porque não é um bem livre a emissão de televisão ou mesmo a emissão via cabo, não é um bem livre. É uma questão que está licenciada, tem que haver licenciamento, com base num conjunto de encargos, que é completamente... Há um canal que transmite em Portugal, que é supostamente generalista e que tem um conjunto de coisas que tem que cumprir, que é a Correio da Manhã TV, que pura e simplesmente não cumpre e ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Ai de quem queira saber. Sabe qual é o problema? Leva com uma capa a dizer que teve relações sexuais com um anão. Quer dizer, é fatal. Bom, e em relação ao corporativismo do jornalismo? Oh, doutor Nandinho de Carvalho, será corporativismo do jornalismo? Claro. E nos professores? Até nos políticos, que fizeram tanto ou tão pouco que ganham miseravelmente porque andaram a tentar ganhar votos a dizer que os outros políticos ganhavam muito. Foram os senhores, muitos dos senhores, que têm a responsabilidade disso, que agora temos primeiros ministros e secretários de Estado e ministros e presidentes da Câmara a ganharem miseravelmente, porque alguém um dia se lembrou, epá, isto é que dava bom para ganhar votos. Vou dizer, os políticos ganham demais. Depois chegamos a isto.
Está quase.
Obrigado eu.
Muito obrigado.
Eu só tenho a agradecer.
Agora é que eu tenho que ir embora. Muito obrigado por tudo.
Muito obrigado.
Peço imensa desculpa.
Eu tenho só uma lembrança para dar.
Ah, muito obrigado. A culpa é do Costa.
Aqui para toda a gente ver, não é verdade? Aqui atrás da coluna não dá.
Muito olha, obrigado.
Com muito gosto, é uma lembrança da associação. E venha mais vezes, não é?
Venha as vezes que os dias quiserem, eu já vos disse e acho que não, é do coração. Criar memória e estar com gente que contribui tanto para a democracia é um prazer.
Muito obrigada. Em nome da associação. Muito bem, vamos continuar. Eu acho que as profissões, de facto, não são imutáveis, mudam, mas eu tenho aqui algumas perguntas também, mas primeiro são vossas. Para Dr. Mário Avelar, Dr. Faustino Ferreira. Alguém tem uma pergunta?
Eu
sim?
Ia...
Muito obrigado.
Está a ouvir? Está. Eu ia apresentar uma questão ao Dr. Marcos Lopes, até porque sou leitor do Diário de Notícias há muitíssimos anos, e o Diário de Notícias tem novo formato. Eu inicialmente fiquei muito, muito desgostoso com o novo formato, deixou de ser diário para passar a ser semanário. E ao ser diário, tinha os noticiários habituais, e era um jornal aberto, que eu via todas as linhas de pensamento político, e isso agradava-me bastante. E quando passou a semanário, passou a ter artigos temáticos. E, de facto, os artigos temáticos que eu leio sempre com o maior interesse, e mais recentemente, o último artigo temático feito por o Dr. Marcos Lopes no Diário de Notícias da semana passada, salvo erro, do sábado da semana passada, sobre a questão da votação no Parlamento, que todos já conhecem, foi do maior interesse e, portanto, eu queria lhe dizer isto porque fiquei muito surpreendido e muito satisfeito com a mudança que houve neste Diário de Notícias que eu já leio há tantos anos e que, de facto, tem artigos de fundo com a categoria dos artigos apresentados e escritos pelo Dr. Marcos Lopes. Pronto, isto era uma questão que eu lhe queria apresentar, não queria deixar de fazer esta referência aqui.
Vai ficar gravado.
Como?
Vai ficar gravado, como tal.
Agradeço. Ora bem, mas queria também ao Dr. Fausto Ferreira, que fez uma intervenção, de facto, muitíssimo, que nos esclareceu, de facto, a evolução do mundo e das pessoas, essencialmente, para as questões de saúde, da qual nós podemos concluir, não é o meu caso, dada a minha idade, mas em relação aos meus filhos e os meus netos, e o bisneto, que já tenho um bisneto, que no futuro ele não irá ao médico, irá à máquina. Penso eu, portanto, vamos ver. O médico será um coordenador, será um indicador, mas a máquina será, de facto, o elemento mais importante. Em relação ao doutor Mário Avelar, que tive na Faculdade de Letras, onde eu estive também 5 anos, dentro daquele habitual que os estudantes tinham que estar para tal licenciados, gostei-me disso e disse-me uma coisa que, de facto, disse-me uma frase que eu fiquei a pensar nela e tem toda a razão, é escutar o silêncio. E eu penso que isso marcou-me, sabe, essa sua frase, escutar o silêncio. De futuro, quando estiver em silêncio, vou tentar, de facto, escutar aquilo que o silêncio me faculta, o que deve ser muito importante. Muito obrigado.
Mais algo? Acho que o doutor...
Boa tarde. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao Dr. Luís Barbosa, que me deu a oportunidade de assistir às brilhantes intervenções de hoje, que já nos habituou há uns anos a isso. Eu estou inocente porque nunca fui deputado, portanto estou à vontade para poder pôr as questões sem ter passado na Assembleia. Mas há uma questão que eu trato e trabalho há 4 décadas, que é precisamente os sistemas de informação. E, no meu ponto de vista, a informação tem apenas um valor económico, como qualquer outro recurso que é tratado. O fundamental está no que emerge desse tratamento, que é o conhecimento. Conhecimento esse que permitirá, de facto, tomarem decisões adequadas, mas baseadas no conhecimento. E o que é que nós assistimos nas diferentes intervenções? Há um ponto comum que passa pela celeridade. O professor Mário Avelar citou uma questão, ou aliás uma prática, que eu também aprendi quando passei pelo Estado-Maior, é que é preciso andar depressa com o papel debaixo do braço ou com uma pasta debaixo do braço para dar a entender que aquele movimento significa trabalho. E a questão de fundo está na diferença entre o sentido das coisas e o movimento. Como diria o Séneca, é indiferente o caminho quando não se sabe para onde se vai. E está-se a assistir, de facto, a uma perda total de pensamento que deve ser lento para a decisão ser rápida. E o que se vê é muita gente que são pessoas de ação e pensamento por esta ordem. E não o contrário, o que nos conduz para o curto prazo. Só penso no curto prazo. Eventualmente, nesta casa, pensa-se muito para as próximas eleições. Portanto, tu também no curto prazo. E a questão de fundo, e a questão que eu deixava, uma vez que há um ponto comum que foi o fio condutor de todas as intervenções, é também uma preocupação que eu tenho, mais particularmente na última década, onde sou fundador em Paris do Clube Europeu de Governança de Sistemas de Informação, é quem manda, não só pela minha origem do século passado do militar, mas também agora em qualquer organização queremos saber quem manda. Na altura em que se inverteram os poderes, o poder político está cá embaixo, acima o económico e acima de todos está agora o poder financeiro, como acabamos de dizer. E eu queria perguntar, de facto, para a mesa, quem manda nesta questão do controle da informação e, sobretudo, no que se passa pelo mundo em que os políticos, e vou terminar, como foi escrito por um tal Kennedy, desde Clinton, os presidentes deixaram de ter qualquer poder. Foi a globalização que nos trouxe o poder económico das multinacionais, etc. Portanto, a pergunta direta é: conseguem descobrir quem manda? Muito obrigado.
Obrigada.
Eu, obviamente, não sei responder. A única coisa que eu
O único contributo que eu posso dar tem a ver exatamente com um aspecto que eu abordei e que é o da capacidade de leitura. Aqui há uns anos eu estava a falar com uma colega que é historiadora e ela dizia, pois, antigamente, ela é sensivelmente a minha idade, um pouco mais velha do que eu, aquela coisa de termos que ler, fazer a divisão das orações nos Lusíadas. E eu disse assim, olha, por acaso eu estou contra, não estou de acordo contigo, porque acho que era muito importante aprender a dividir as orações nos Lusíadas. Porque eu aprendi ali, eu sei que na altura que não era simpático, não é? Eu preferiria outras coisas, eventualmente estar a namorar, mas ou estar a ouvir os Beatles, mas de facto a questão da divisão de orações é muito importante, era muito importante porque aprendíamos a ver como é que se construía, como é que um raciocínio se construía, não é? Hoje em dia, quando vemos alguém em que tem o sujeito predicado complemento direto, assim, fala muito bem. Porque muitas das vezes, por exemplo, eu outro dia fiquei absolutamente espantado quando ouvi uma reportagem de um jornalista da RTP que estava em Moçambique. E fiquei absolutamente espantado porquê? Porque ele estava a fazer, ou a Moçambique ou a Angola, já agora não me recordo, estava a fazer a reportagem e falou durante 3 minutos, sem qualquer interrupção, com as orações todas certinhas e sem fazer aquela coisa horrível que nós ouvimos hoje, que é a... Eu estou a pensar que talvez que é de facto uma coisa absolutamente assustadora. E essa questão da como estruturar o pensamento, como estruturar o discurso, como racionalizar. E de facto, eu acho que isso é, esse é um aspecto particularmente importante e que mas que não é obviamente linear. E nós tivemos essa explicação aqui. Hoje em dia, eu por exemplo posso dizer, eu só percebi o que se tinha passado no Sri Lanka porque 2 ou 3 dias depois estava a tomar café de manhã com a minha mulher, que é historiadora e é especialista nas questões asiáticas, e ela, começámos a conversar e ela começou-me a falar sobre pois o Sri Lanka, aquilo fica nesta zona aqui, depois vem aquelas correntes, não sei, aquelas migrações depois, e eu fiquei a perceber o que é que se tinha passado no Sri Lanka. É evidente que um jovem que tem, mas isso foi, Pedro pôs a questão exatamente como tem que ser colocada. 500 euros por mês recebe a informação que vem de uma determinada agência e avançou, não é? Portanto, hoje em dia, e eu penso que isso é, eu aqui há uns anos, mas isto é, eu acho que é muito importante também a questão de termos a percepção do tempo. Eu aqui há uns anos estava num júri de doutoramento, já aqui há uns 15 anos talvez, estava num júri de doutoramento. Eu era um dos arguentes, depois havia as intervenções, ou já na fase final, intervenções de colegas, e há um colega que quando começa a falar, pronto, na Wikipédia, e eu pensei assim, eu estou a ouvir bem? Ele está a falar da Wikipédia? Ou seja, isto não é... Eu sou muito descrente, não é? Quando muitas vezes vemos aquele discurso catastrofista em relação aos jovens hoje não leem, não é? Por isso é que eu, lembro aquela da minha coordenadora, quando eu tinha 20 e tal anos, que dizia assim, Mário, estes alunos hoje chegam à faculdade, não percebem nada disto. É, portanto, hoje pessoas que já estão quase com 60 anos. Portanto, eu acho que um dos aspectos que é muito importante em termos da universidade hoje, é, por um lado, fazer acentuar a noção de comunidade. E é por isso que eu falei daquele livro do António Feijó e do Miguel Tamen, Universidades, para que é que servem as universidades? Porque é muito importante despertar e acentuar esta ideia de comunidade. É uma questão cívica, é uma questão intelectual, é uma questão de civilização. E que esta questão de comunidade é radicalmente indissociável da questão do indivíduo. Portanto, do respeito pelo indivíduo, do respeito por cada um de nós enquanto ser humano e, portanto, daquilo que nós... E daí aquela ideia do educar como
dirigir para, abrir o caminho, fazer florescer. E por isso mesmo, acho que é muito importante. Uma vez, foi das raras vezes que eu me irritei numa aula, foi, por acaso, nem sequer na minha universidade, mas uma colega minha tinha-me convidado para ir à Universidade Nova falar à turma dela sobre os Estados Unidos. Quando eu fiz uma breve exposição, depois há um rapaz que começa a falar e que me diz assim, ah, sabe, os americanos são estúpidos. E eu irritei-me naquela altura e disse assim, ah, desculpe, você não pode dizer o que está a dizer. E ele disse assim, não posso dizer porquê? Porque a universidade tem que ser um espaço de inteligência. E você, ao dizer isso, está a ser radicalmente burro e estúpido. Porque você tem que pensar sobre as coisas. Aquela ideia, reintroduzir uma certa noção de humildade e nunca nos deixarmos, eu acho que é muito importante isso hoje em dia, não nos deixarmos levar por determinadas modas que vêm do universo anglo-saxónico e que têm a ver com, como dizia o Dom José Policarpo, a tribalização. Aquela ideia de que o aluno, porque tem uma determinada orientação sexual, porque vem uma determinada etnia, porque vem de não sei o quê, de um grupo qualquer. Eu quero aprender... Não. Nós temos é que abrir os olhos. Uma das coisas que eu quando eu escolhi os estudos americanos, naquela altura, eu escolhi uma coisa absolutamente exótica. Eu escolhi estudar poesia americana contemporânea. Eu disse, mas porquê é que isto interessa? Porquê é que eu descobri? Porquê? Porque eu descobri que os poetas americanos eram... indivíduos, contrariamente a, sim, as pessoas não sabem isso, mas que estão sistematicamente num espaço de relação com outras artes, que escrevem sobre filmes, são influenciados pelo cinema, pela pintura. E eu percebi naquela altura que se eu pegasse nos poetas americanos contemporâneos, eu iria ser obrigado a ficar a estudar para o resto da minha vida. Porque tinha que estar a estudar pintura, tinha que estar a estudar cinema, tinha que estudar... E eu acho que é muito importante isto, saber que hoje, aos 62 anos, amanhã 63, eu continuo nesta fase, neste caminho de descoberta. E continuo a descobrir a minha própria ignorância e a encontrar coisas novas. E é fundamental que nós mostremos a jovens que têm 18, 19, 20 anos, os queridos, vocês são, de facto, ignorantes, como nós fomos com a vossa idade, e agora vejam o que é a alegria da descoberta. Isso é que eu acho que é muito importante.
Muito obrigada. Doutor Faustino.
Muito obrigado. Duas ou três notas. Primeiro, provavelmente, talvez por causa da pressão do tempo, se calhar não ficou totalmente claro que não tenho dúvidas que as máquinas vão ser muito importantes em termos de diagnóstico e já hoje os taques, as ressonâncias, isso tudo é muito, muito importante. Os algoritmos vão certamente servir, e a inteligência artificial, para errarmos menos e irmos eventualmente mais rápido ao encontro do diagnóstico e da terapêutica. Mas a minha leitura de futuro passa por conseguir, através disso, refazer aquilo que se perdeu claramente, e hoje isso é uma das principais causas de reclamações e de mal-estar com os nossos serviços de saúde em todo o mundo, e eu penso que dei, ao falar disso, há 50 anos ou há 40 anos, a primeira consulta demorava uma hora, a segunda consulta demorava pelo menos 30 minutos, e hoje demora, nos Estados Unidos e em Portugal, 12 minutos, e a primeira e 7 minutos a segunda, e metade desse tempo, ou quase a totalidade, é passar papéis e tratar de burocracia. E, portanto, a inteligência e os sistemas, nomeadamente permitindo acabar com os teclados, os ecrãs nos consultórios, através de instrumentos que possam gravar e sistematizar e inclusivamente o próprio médico ditar as prescrições, os exames complementares que ache necessário fazer, ou comunicar nomeadamente logo ali e pedir ajuda a outros colegas. Isso vai permitir reconstruir a relação, permitindo aquilo que o professor Mário Avelar também falou e eu também acabei por falar muito em passando já por questões de tempo, que é passar a haver tempo para ouvir, e por isso é que me parece que a minha aposta, que é em termos de formação médica, vai ter que refazer-se tudo o que tem a ver com a capacidade de comunicar, a capacidade de ouvir e perceber-se, nomeadamente, que é possível aprender a ser empático, é possível treinar a empatia e isso é algo que hoje, ao criarmos relações às vezes demasiado funcionalizadas e demasiado frias e demasiado ascéticas, acaba por ser muito prejudicial e, nomeadamente, é algo que leva também ao erro e a que se erre, porque e há estudos em que mostram que, acho que não sei se é aos 15 ou aos 20 segundos, o médico já está a interromper o doente, o que não permitindo que se explique. E também, em outros casos, há situações em que não houve tempo para o médico olhar nos olhos o doente e, portanto, é impossível que criasse confiança com alguém se não se olhar nos olhos. Eu, de qualquer maneira, e nesta discussão global, nomeadamente em relação à questão do jornalismo e à questão da comunicação e da forma como é que nós hoje estamos a ser mais ou menos influenciados, eu acho que nós vivemos também tempos paradoxais. É evidente que durante... Mas continuamos, se calhar, a ter uma visão um bocadinho paternalista da comunicação, dos médias, da cultura. Há 50 anos, tínhamos 40% de analfabetos, ou 50% de analfabetos em Portugal, que não liam. Hoje as pessoas leem, podem não ler aquilo que nós gostaríamos, ou não lerem onde nós gostaríamos, ou lerem só frases muito curtas, mas hoje o acesso e à comunicação, agora eu penso que temos todos, e os jornalistas também, reinventar as formas de comunicação e reinventar a forma como chegamos. Se calhar não vai ser com os médios, se calhar os jornalistas, assim como eu e de certa maneira considero que vamos ter percentualmente em relação ao mundo dos trabalhadores de saúde, que há muito menos médios, se calhar vamos também ter que, a forma como nós pensamos e vemos o jornalismo, se calhar vai ter que mudar e vai ter que ser diferente. Mas nesta globalização, e pegando também naquilo que o professor Mário Avelar, citando o saudoso Dom José Policarpo, que eu tive o privilégio de conhecer e tratar pessoalmente, dizia da tribalização, há uma tribalização global, ou seja, nós estamos a criarmos e permitimos o florescimento de tribos que é fácil comunicarem globalmente, mas só entre eles, e que têm um processo de retroalimentação das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, tentando uma hipervalorização dos seus argumentos e tentando e construindo verdadeiros muros de comunicação com as outras tribos. E o grande desafio é como é que vamos quebrar e como é que vamos pôr a comunicar em relação àquilo que é comum porque havendo, e já não está cá o Pedro, que é também um excelente comentador em termos de futebol, como é que vamos esquecer os vermelhos, os azuis e os verdes, né? Ou não, os verdes, e vamos discutir futebol e tratar do que é essencial. Portanto, há aqui um trabalho a fazer e que penso que, sendo... eu acho que nós temos muitas razões para estar inquietos e temos muitas razões para... mas eu acho que não é o fim da história. Estamos muito longe da história do jornalismo e da história da sociedade, embora possa vir a passar aqui momentos complicados. Há disto tudo surgir algo de novo e vamos ter que certamente ultrapassar estas várias formas, porque ao longo desde que há história, quem teve poder sempre quis manipular e conseguia manipular pela força, outras vezes pela sedução, outras vezes pelo dinheiro, agora também muito pela informação, mas, portanto, vai ser possível, e a democracia aí, e a reinventar a democracia e reivindicar revolucionar ou renovar as formas de participação democrática e de comunicação, penso que temos aqui muito para nos entretermos.
Vamos ter que tomar decisões, são 6 horas da tarde.
Doutor Luís Barbosa, quer
dizer. Doutor Luís Barbosa, vai, tem sempre prioridade.
Não, rapidamente. É só, eu acho que é uma tarde desafiante. E parece-me que, embora seja mera coincidência, mas a escolha das três profissões acho que tem uma racionalidade muito grande, pareceu-me. É de facto, nós temos que tratar da saúde das pessoas, temos que ter seres humanos em condições de saneamento e de vida equilibrada. Também o problema do mental, que é um problema em Portugal terrível, e é na maior parte dos países, e que está menosprezado, sem sombra de dúvida, que obriga a pensar em direitos sociais de uma forma diferente, que eles não são os mesmos que eram no século passado. E, portanto, temos aqui desafios para levar por diante muito grandes na área da saúde, com grandes tecnologias, com grandes avanços, sem sombra de dúvida. Enfim, pode haver também abusos e restrições que teremos que tomar, como é normal. Em todo o caso, o que estamos a debater aqui hoje, digamos, está muito para além daquilo que é o debate normal, não é? O que significa que o Sistema Nacional de Saúde, para o qual eu contribuí, porque fui Ministro dos Assuntos Sociais em 1981, portanto era uma altura em que o Serviço Nacional de Saúde estava a iniciar-se, conheço o que estamos a falar, mas hoje o problema que está em causa é um mundo completamente diferente, sem sombra de dúvida, como aliás a exposição do Dr. Faustino Ferreira nos ambientou. E por outro lado, passamos aqui para a educação, onde o professor Mário Avelar nos abriu o espírito para um conjunto de problemas e de ideias diferentes. O que para mim é bom, eu acho que já tivemos aqui nesta sala o Dr. David Justino a terminar um seminário que fizemos, dizendo que o sistema de ensino em Portugal era chato e coercivo. Eu fiquei, enfim, de boca aberta, mas foi ele que afirmou, e eu fiquei, enfim, a vacilar perante esta ideia. Mas acho que o professor Mário Avelar abriu-nos a ideia, o silêncio, escutar o silêncio, a abertura de espírito que é preciso ter, e a forma como a educação vai retomar. E realmente, a saúde e a educação são duas funções do Estado fundamentais, sem sombra de dúvida. Se na informação temos dúvidas, nestes dois não temos dúvidas. Temos certezas, mas a metodologia é que pode ser diferente. E falou aqui numa coisa, peço desculpa só de referir isso, porque fui um aluno um bocado estranho, quando andava no terceiro ano de Económicas, tinha concluído o terceiro ano para fazer o serviço militar, que eram 18 meses. Portanto, nos dois últimos anos não fui a uma única aula, e, portanto, assim fiz os dois últimos anos de curso, que é uma coisa um bocado estranha. Bom, mas, de facto, recordo um professor, o professor Vicente Gonçalves, que era professor de Matemáticas Gerais, era uma das grandes feras de Matemáticas Gerais nessa altura, que o Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras partilhava com a Faculdade de Ciências. Era professor de Matemáticas Gerais dos dois. Depois tínhamos o professor Mira Fernandes, que era outra pessoa, que era outra fera da matemática, de cálculo infinitesimal, do Instituto Superior Técnico e do ICEF. Mas o professor Vicente Gonçalves, fiz uma prova oral. Ele mandou-me fazer uma demonstração de matrizes de índices mútuos. E depois olhou para mim e disse: já vi que não posso fazer apelo, grande apelo à sua memória. Vamos raciocinar. Começámos a raciocinar os dois. Uma maravilha. Nunca mais me esqueci. Afinal, a matemática era uma coisa interessante. Só que as aulas eram uma abstração. O professor Vicente Gonçalves olhava aqui para a Assembleia da República. Nessa altura não era a Assembleia da República, era a Assembleia Nacional, pela janela do ICEF ali na rua de cima. E, enfim, os alunos estavam para ali, em silêncio, perdidos. E a matemática decorria, mas depois tínhamos que ir estudar para os nossos meios. Mas quando fizemos esse, começámos a raciocinar, depois chegávamos ao longo do raciocínio a um teorema conhecido. Surpresa, extraordinária. Nunca mais me esqueci disso. Tive pena de não ter contactos com o professor Vicente Gonçalves depois disso. Foi um momento extraordinário, de alguns minutos. Depois veio um assistente dizer: atenção, este aluno não é para puxar, estava com medo que eu viesse lá com uma nota muito elevada. Isso abriu realmente horizontes para o outro mundo, e acho que, no fundo, se olhar para o universo da saúde,
com todas as potencialidades que temos à frente. Se olharmos para o universo da educação, com este mar de problemas que depois de passar uma fase de queremos andar muito rápido para atingir níveis mais próximos dos europeus, está na altura, se calhar, de raciocinar e procurar encontrar as questões de fundo, aquelas que nos podem tirar para o futuro. E depois o problema da comunicação e do jornalismo, que é outra questão que, de facto, nos temos que perguntar o que é que vamos fazer. E acho que, para mim, destas três intervenções desta tarde, acho que o problema... 2019, enfim, é uma das eleições, vamos ficar conformados. Mas, a partir de 2020, o que é que fazemos? Bom, estes desafios que temos para frente, e que são desafios muito grandes, realmente, e que vale a pena correr e vale a pena encontrar respostas. Para mim fica-me, portanto, um universo de dúvidas, de interrogações, mas eu, para mim, como sou, enfim, estou no caminho do exame com o professor Vicente Gonçalves, acho que vale a pena procurarmos respostas e encontrarmos ideias, independentemente, e isso, a Associação dos Direitos Deputados nessa matéria tem sido sempre muito compatibilizante, porque temos convivido com todas as ideologias no mesmo contexto, sem problemas, e, portanto, aceitamos que as ideologias subem a caminhos diferentes, mas, naturalmente, quem defende um certo tipo de modelo também deverá maximizar a capacidade de resposta que podemos encontrar. De modo que eu deixava só esta ideia. Acho que a escolha das três profissões foi magnífica e que nos levantam problemas enormes para os quais temos que encontrar respostas. Naturalmente, com respeito às respectivas ideologias, não pode deixar de ser.
Já agora, se me permite só acrescentar uma... Não sei se há mais alguma questão. Ah, sim, ainda há mais duas. Ainda há duas questões. Mas era só para, enquanto estão a dar o microfone, que não se esgota aqui. As nossas intenções vão ser para trazer outras profissões e outro futuro das profissões, nomeadamente das forças policiais, que é uma das que nós temos em agenda, das forças da magistratura, da arquitetura, das engenharias. Portanto, temos várias profissões que nós gostaríamos de trazer aqui. Eu vou pedir, isto está mesmo às seis da tarde, portanto vamos ser muito concretos. Vamos fazer duas perguntas agora de cada vez para ser mais sintético. Obrigada. Doutor Nandi. É só por causa da gravação.
Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta a cada um dos oradores. Questão médica. Que papel vê para o futuro na função do provedor do doente? Como é que joga ou não em triângulo entre o paciente doente e o médico? A experiência que tem havido é positiva? Vai-se prolongar no futuro? É para extinguir? Quanto ao Sr. Professor Mário Avelar, o som do silêncio. É porque o silêncio tem som. Quanto à sua idade, não posso deixar de referir que you are not 64. Portanto, para o ano e a seguir vai ser ótimo. A pergunta é esta, Sr. Professor. Eu também fui professor universitário, agora só quando sou convidado, mas uma das coisas que sempre me chamou a atenção e assisti a respostas positivas é qual é a relação que deve haver entre a sociedade civil e a programação do ensino universitário. Ou seja, deve ser realmente exclusiva do Conselho Pedagógico, do Conselho Consultivo, do Conselho Científico, dos próprios órgãos dirigentes, ou, de forma crescente e para o futuro, deverá haver conselhos consultivos com a participação dos utilizadores dos licenciados. Como é que vê essa relação com a sociedade civil? Muito obrigado.
Muito rápido, Sr. Presidente, esta sessão foi magnífica. Eu tenho pena que o anterior orador tivesse ido embora. Evidentemente que eu, como antigo jornalista, teria alguma coisa a dizer, embora, de uma maneira geral, estou de acordo com o diagnóstico dele. Mas a verdade é que, quando se diz que, como ele diz, que é necessária uma entrada violenta do Estado, a verdade é que o Estado entra na rádio, na RTP e nós vemos como é que funcionam o tipo de notícias, o tipo de os jornalistas fazem, são justiceiros, dão comentários, não dão notícias, não fazem investigação, etc. E é bom não esquecer, quando dizem que não há verbas, no levantamento feito há muito pouco tempo, a média semanal dos três postos da televisão para o futebol são 60 horas por semana. É só isto que é muito mais haveria a dizer sobre a comunicação social, mas ele não está cá. Eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Professor Mário de Abelard. Muito obrigado pela sua intervenção, sobretudo na questão relacionada com a ética. Eu gostava só que, se pudesse, muito rapidamente, referir um pouco mais se há ou não há um forte retrocesso no processo educativo com a questão do processo de Bolonha. Essa é uma questão que eu queria que o professor, se não se importasse, falasse. Quanto ao Sr. Professor Faustino Ferreira, eu gostava que, do seguinte, em relação ao impacto da inteligência artificial, eu queria que já uma vez falei nisto, há pouco tempo, um general francês, com grandes responsabilidades no setor estratégico da NATO, deu uma entrevista ao Le Monde assustadora. Há uma grande preocupação no seio militar da NATO quanto à possibilidade de utilização de equipamentos de inteligência artificial num setor tão, tão delicado como este. E vale a pena ler aquela intervenção, que me parece ser bastante preocupante. Há ou não razão, Sr. Professor, para recear que o ser humano possa vir a ser totalmente ultrapassado por um equipamento de chamada inteligência artificial? Muito obrigado.
Há mais uma questão? Se for possível, queria só acrescentar um pormenor ao que acabou de dizer em relação a essa preocupação de ordem militar. É que os Estados Unidos da América têm já um novo ramo só dedicado ao ciberespaço. Um novo ramo das Forças Armadas. Portanto, reforço aquilo que acabou de dizer.
Rapidamente, também dado o adiantado da hora, a questão que me colocou em relação ao provedor é, honestamente, não tenho resposta. Eu acho que o provedor surgiu para resolver as dificuldades ou para tentar amenizar as dificuldades que existem de alguma desumanização dos cuidados em grandes hospitais, em grandes serviços, e idealmente, e naquilo que me parece que deverá ser o futuro, com uma e que é um futuro que, em alguns casos, vai acontecendo. É evidente que nós temos essa figura instituída, mas há muitos hospitais onde ela não existe, porque conseguem já ter uma boa ou uma muito razoável comunicação entre os doentes e os médicos, e as coisas, e vão passar por aí. Quanto muito poderá ser um mediador para algumas situações mais complicadas, mas nós, algo que temos, e falando na nossa realidade, é muitas entidades a regularem, mas ninguém a regular, ou seja, temos a Direção-Geral de Saúde, temos a Entidade Reguladora de Saúde, temos a Direção-Geral de Saúde, mas depois criam-se muitas regras, mas há alguma desregulação em termos daquilo que devem ser as metas assistenciais, aquilo que deve ser o padrão de qualidade, porque é fácil regular em papel, mas depois é muito difícil ir para o terreno. E, portanto, respondendo objetivamente, não sei se haverá grandes... Eu idealmente desejaria que não houvesse, quanto muito poderá transitoriamente funcionar como mediador. Em relação à questão que me põe, é evidente que aquilo que é feito, e é evidente que em relação à inteligência artificial, o que eu percebo e a reflexão que vou fazendo e o cruzamento de informação é que quem lança e anuncia novos computadores, novos algoritmos, tende a hipertrofiar muito as potencialidades da inteligência artificial. Agora, é verdade que, e eu passei, toquei marginalmente no assunto e também em termos de pesquisa e de conhecimento, mas o que se percebe é que muitos dos avanços da inteligência artificial vêm e começaram... A própria internet foi gerada a partir de gabinetes de estudo e de trabalho do Exército dos Estados Unidos e da inteligência dos Estados Unidos. E, portanto, muitos destes desenvolvimentos... que alguns deles nem são comunicados, mas têm grandes investimentos porque mantêm-se top secret, podem efetivamente vir a ser armas complicadas, permitindo muitas vezes a intervenção de máquinas em substituição dos homens, e nós vemos hoje com a utilização dos drones em ataques cirúrgicos. Agora, daí é que sejam robôs a comandar exércitos, eu penso que isto... Muito provavelmente isso não é evidente que desde do filme 2001, Odisseia no Espaço, nós achamos que os computadores vão poder matar, mas agora não há dúvida que vale a pena nós termos uma reflexão permanente e crítica sobre os riscos da inteligência artificial. Agora, também a bomba atómica é um risco, é uma coisa que pode ser muito mal usada ou pode ser usada, mas uma faca também pode servir para matar ou para cortar só batatas. Portanto, tudo pode, e aí a capacidade de nós construirmos e acreditarmos que com a educação, com a saúde e com a intervenção cívica conseguimos sempre criar sociedades melhores. Isto não quer dizer que por vezes não haja retrocessos, como também já muitas vezes hoje, mas não tenho uma resposta completamente de que não vamos ser dominados. Estou convencido e tenho esperança que não.
É, relativamente à questão da relação com a sociedade civil, eu acho que um dos aspectos que eu referi em determinado momento foi o aprender a escutar, e depois eu falei a questão do silêncio. E, portanto, eu acho que temos que evitar, talvez, não ser cartesianos em relação a isto. E, portanto, às vezes quando dizem, ou isto ou aquilo, dizem, ou isto ou aquilo, ou aquilo outro, quer dizer, eu posso tentar encontrar uma outra solução. Eu acho que é relevante haver uma atenção em relação àquilo que se passa, é fundamental haver uma atenção, mas que essa atenção não signifique um condicionamento da universidade por parte do exterior. É, portanto, e isto pode assumir diferentes formas, pode criar, por exemplo, sei lá, a questão de agências como a A3ES, que é uma agência de acreditação, e que a própria questão da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, enfim, isto é um problema particularmente complexo, e aqui eu acho que tem que ser isto, ou isto, ou aquilo, e aquele outro. Portanto, é preciso estar a saber escutar, saber o que está a acontecer. Obviamente, aquilo que nós fazemos, que eu faço hoje, é muito diferente daquilo que eu fazia há 30 e tal anos, 40, portanto, é lógico que é muito diferente. Mas eu ando a estudar nisto há décadas e, portanto, a refletir sobre isto, já li tantos livros, tanta coisa, portanto, ou seja, eu tenho um determinado tipo de autoridade. Não faz de mim um super-homem, obviamente, mas acho que este aspecto é importante, porque em determinados momentos nós podemos correr o risco de um determinado grupo de pressão começar a controlar aquilo que se passa dentro da universidade. E acho que a questão da autonomia da universidade acho que é um aspecto, um bem muito precioso, mesmo naqueles cursos que são cursos particularmente técnicos. No intervalo falámos na questão das informáticas, mesmo a nível da informática, o importante é que a pessoa saiba pensar em relação a... Porque depois a questão técnica, o apertar o parafuso... O meu pai, quando eu era pequenino, ensinou-me a apertar o parafuso e a desapertar. E aqui há uns tempos era preciso desmontar um armário lá em casa, e lá que eu, com aquela velha técnica, tinha aprendido, e um dos meus filhos dizia, espera lá, desculpa lá, está aqui o Black & Decker, isto o quê? Mas o que é que... Ah, não, mas isto desaperta parafusos. Ah, é? Portanto, ou seja... Este era o aspecto que eu achava que é importante. Há uma frase que eu tenho aqui que acho muito interessante, que encontrei num dos livros que li recentemente sobre o que deve ser a universidade. É um autor americano que vai buscar um filósofo alemão, Fichte, e diz o seguinte, que o Fichte diz o seguinte, a universidade deve ser o espaço do ensino da utilização científica do intelecto. E eu acho que esta ideia vai muito ao encontro daquilo com o qual eu me identifico. E em relação a Bolonha, eu assino por baixo,
do que o senhor doutor. Referindo, todavia, uma virtude de Bolonha. Bolonha acaba por ser construído com a perspectiva de podermos superar o problema das acreditações. Os nossos alunos iam para os estrangeiros, os alunos iam para o Erasmus, etc., e havia o problema da acreditação. Como é que isto é um problema? Eu coordeno na CPLP a Comissão Temática de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. E é um dos problemas que nós, ainda no encontro que realizámos esta semana, que veio ao de cima, é exatamente o problema da acreditação nos países da CPLP. Nós, portanto, queremos, mas como é que é? O estudante faz um curso em Moçambique, ou vai fazer um semestre em Moçambique, como é que aquilo é depois acreditado na Universidade de Coimbra? Ou passarmos para o Brasil e Cabo Verde. Este problema da acreditação, que é um problema que subjaz ao processo de Bolonha. No fundo, Bolonha, em certa medida, começa a surgir até por causa do problema da acreditação. E nesse sentido, Bolonha é positivo. A redução para 3 anos, de modo algum. Com toda a sinceridade, só nesse sentido.
Muito obrigada. Eu acho que podemos encerrar aqui a nossa sessão. Senhor Presidente, eu acho que correu muito bem. Mas também eu sou muito otimista e acho que devemos sair sempre daqui com uma palavra de esperança. Portanto, os médicos vão ter mais tempo para os doentes, os professores vão ter mais tempo para os alunos e os jornalistas vão ter mais tempo para estar para eles próprios e para a sua formação. Muito obrigada, até uma próxima.